Olá, bem-vindos a mais um episódio do Prova de Contacto, este podcast sobre fotografia e vídeo. E, como sempre, tenho aqui o meu camarada Ruben. Ruben,
olá. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
Estamos de volta, depois daqui de uma pequena pausa assim um bocado forçada, por assim dizer, mas estamos de volta. E hoje temos aqui uma introdução muito curiosa. Acho que é por essa expressão que
é a segunda vez na história do podcast que eu não vou ler uma bio, pá. Já viste isso?
E o curioso,
cinco temporadas.
E o curioso é que também não vou ser eu.
Nem o Nuno desta vez.
Nem o Nuno, pois é.
Então hoje vou ler aqui um bocadinho e vocês vão já perceber. Então hoje, excepcionalmente hoje, quem vai dizer a bio do nosso convidado vai ser o próprio. Surpresa. Isto porque o nosso departamento na Secreta Investigação informou-nos que ele é uma pessoa um pouco secreta quanto ao seu percurso e por isso faz todo sentido que o nosso convidado se apresente aos nossos ouvintes. Temos o imenso gosto em receber o realizador, produtor, operador de câmara, editor, fotógrafo, um homem dos sete ofícios do audiovisual, o Manuel Martins. Manuel Martins, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e ficamos
bem-vindo.
Muito curiosos para conhecer melhor o teu percurso profissional. Eu acho que isto vai ser assim um episódio à descoberta, não é?
Obrigado eu pelo convite. E pá, a apresentação vai ser... não tenho biografia porque, na verdade, eu não tenho estudos. Eu sou autodidata. Então não posso escrever que esteve a tirar um curso aqui ou ali. Nasci em Portugal, mas fui com 4 meses para Paris e estudei lá até aos 17 anos. Então tive a felicidade de conhecer outro universo em termos cultural. Já existia FNAC quando eu tinha 10 anos, por isso eu frequentava a FNAC e via bué de livros lá de fotografia. E interessei-me logo pela fotografia porque visualmente era uma cena que me atraía. Eu andava já de skate e o skate vivia muito de revistas e de fotografias também.
Sim.
De momentos. E a fotografia de skate era muito parecida, tudo muito igual, era o flash, cenas muito,
sim, sim,
muito sharp, tinha uma estética própria. Isso interessou-me logo, esse visual foi uma cena que me interessou logo.
Se calhar também aquele uso agressivo de grandes angulares e tudo.
Sim, também, né? Sim, a cena desformada. E eu questionei-me logo como é que é possível tirar uma foto assim e... Andei em cima de pessoas que eu conhecia que tiravam fotografias, elas diziam-me qual era a lente, que aquilo eram dois flashes, um para trás, outro pela frente, as velocidades, e comecei logo a perceber mais ou menos como é que funcionava uma máquina fotográfica e andei sempre a pesquisar até encontrar vários géneros de imagens que me agradavam. E depois do skate, é foto, depois do skate passas para o vídeo, porque foi o que aconteceu. Primeiro eram as fotos.
Foi assim uma transição natural? O que é que te deu assim?
Teve a felicidade da minha mãe comprar uma câmara VHS.
Ah.
Aquelas pequenininhas, aquelas que não eram pequenininhas, na altura ainda eram bem grandes.
E
ela comprou uma câmara para fazer para gravar uma cerimónia de bodas de ouro dos meus avós. E eu aproveitei depois a câmara não servia para mais nada, não ser para eventos familiares. Eu aproveitava a câmara para filmar amigos a skatear. E na altura não tinha ainda maneira de montar as cenas, nem tinha computador, e nem percebia nada de informática. Mas depois, mal começaram a surgir os primeiros computadores, procurei ver como é que podia digitalizar a imagem,
pois,
porque ela ainda era em fita.
Ainda era em fita, sim.
Exato.
E como depois montar também, como é que colar, pensava eu basicamente como é que vou colar estas imagens todas.
Isto ainda era full VHS, ainda era as cassetes grandes ou já era daquelas...
Não, eram as minis. As
H8, não é?
É H8, é isso. Depois passou para as mini DV, acho eu, mini DV. Mas eu no mini DV não trabalhei muito tempo com isso, trabalhei muito mais com o H8.
É engraçado porque nessa altura havia muita tradição, em muitas famílias, obviamente, nessas possibilidades, de haver uma câmara de filmar.
Sim.
É? Eu lembro que também, na minha família, também, o meu pai também comprou uma exatamente para a mesma funcionalidade, que era quando fôssemos de férias, fazer pequenas filmagens das férias. É curioso. Agora já é uma coisa que se perdeu um bocadinho, até tem agora com os telemóveis. Pô.
Sim, mas depois também não se faz nada com essas imagens.
Pois é, isso.
E antigamente ainda se punha, ligava-se a câmara à televisão, e
sim,
por trás, e via-se aquilo tudo numa vez só.
Eu lembro-me que estavas a falar aqui de edição, eu recordo-me que eu, quando comecei a fazer essa edição, era com o vídeo. Ou punha a câmara a passar para a televisão, e depois com a cassete gravava a versão da televisão e depois fazia a montagem assim.
Eu cheguei a fazer com dois vídeos. Gravava, ponha a gravar num, pause, depois mudava a cassete, ponha para outro trecho.
E é engraçado, pronto, a malta mais nova que está a ouvir neste momento este podcast está a pensar tipo, hã? que é isto? Cassetes? Que é? Mas sim, malta, é verdade que antigamente era assim.
Bem, e depois nessa cena já de informática, tinha um amigo meu que vendia computadores e ele disse-me, pá, tens de comprar uma placa de vídeo. E eu, pá, ok, diz-me o que é preciso comprar. E eu comprei na altura uma placa de vídeo da Pinnacle, uma cena super cara, onde podia ligar a câmara diretamente para o computador e tinha um softwarezinho muito básico que gravava, que transformava a fita em digital. Uhum. E tinha um programa de edição muito básico, basicamente punhas os vídeos num só canal,
pois.
E tinhas um fade out, fade in, e foi assim que eu comecei a montar os primeiros vídeos, mas não de skate, porque depois desliguei-me do skate e liguei-me ao graffiti, e andava com um pessoal que pintava comboios,
okay.
E eu filmava, andava atrás deles, na altura também pintava, e fiz os primeiros documentários, os primeiros registros de pintores de comboio aqui do Norte, com essas câmaras e com essa placa editei dois filmes. O primeiro era o Sabotagem 1 e o Sabotagem 2. Pá, isso não se encontra na internet.
Ah, isso é que é bastante interessante. Ainda tens isso? Ou
está naquele canal do YouTube que tu tens?
Está no canal. Tem um canal do YouTube que é o... Deixa-me ver qual é o nome desse canal. Isto... Já...
É, mas é engraçado. Né?
É Atitude Urbana.
É isso.
É. Curioso.
E pá, fiz o primeiro foi em cassete. Gravei em VHS. Pá, e depois distribuímos pelas lojas, na altura estava a dar assim um boom das lojas streetwear, foi a Lisboa, vendíamos nas lojas. Depois punha lá a consigna e os gajos vendiam. Ainda vendemos na primeira vez 350...
Uau. Olha, boa.
E depois fizemos um DVD, que já estava a tecnologia tipo a andar assim mais uma bocada à frente, tinhas os extras, o DVD já era mais engraçado porque podias pôr mais cenas dentro, podias mais interagir com as pessoas.
Sim, mas é engraçado, então, começaste muito por esse lado mais urbano, né? Não só a parte do skate, como também a parte do graffiti. Não é? Sempre essa ligação à street, no fundo, não é?
Sim, pá, porque eu deixei de ir para a escola muito cedo. Eu estava matriculado, mas arranjava sempre maneira de poder não frequentar as aulas. E andava muito tempo na rua. E como quando andas muito tempo na rua, tens poucas hipóteses. Ou és uma pessoa curiosa e interessas-te por várias cenas e te ocupas o teu dia com muitas curiosidades... Ou cais na delinquência. Eu nunca tive muita cena de roubar, de fazer cenas más. Era mais curioso. Então passeava bastante. E entrava em galerias de arte. Via o que havia. Entrava em salas. Via muito cinema. Porque em Paris, naquela altura, havia muitas salas pequenas de cinema com cinema alternativo. Que nem era cinema... comercial, não havia cartaz sequer, tipo, entravas numa sala de cinema e estavam a projetar um filme e tu não sabias nada sobre esse filme.
Okay.
E pagavas, tipo, sei lá, uma cena como, sei lá, 1 euro, 2 euros, estás a ver? Eram salas minúsculas onde cabiam para aí 20 ou 30 pessoas. E havia muito cinema alternativo, cinema de autor. E eu ia muitas vezes a essas salas, que eram lindíssimas, pá, sei lá, porque também era, Paris é mais frio e então as salas de cinema também eram mais quentes. Ia muito à FNAC também, porque a FNAC permitia-te ver os livros, ler, mexer em livros caríssimos, de foto. E foi lá que eu também, que a fotografia me despertou o interesse. Porque vídeo na FNAC, na altura, ainda não tinhas muita hipótese de estar... Havia televisões a projetar cenas, mas era a seleção que eles faziam, não eras tu que podias...
Sim, o vídeo acho que não tinha o impacto que tem hoje, não é?
Não.
Porque nem era tão acessível, não é? O equipamento também era muito mais caro.
Sim. Era para a televisão, não é? Basicamente.
Sim.
Era a televisão que tinha o domínio da imagem do vídeo.
Só depois é que houve ali aquele salto para aquelas handicams mais pequeninas, não é?
Sim.
Houve ali uma altura que se estava a ver muito os turistas, não é? Com essas camarazinhas mais pequenas, mais compactas. E acho que aí é que houve um bocado mais a massificação do vídeo, porque realmente antes o equipamento que havia era equipamento, pá, grande, volumoso, um bocado aquelas imagens que a gente tem daquelas câmaras de televisão mais antigas, naqueles...
Sim, chamava muita atenção, tu andas com uma câmara dessa.
É, uma sopinha aquela ao ombro e não sei o quê, aquilo até assustava. Lembro, por acaso agora é uma história que lembro quando era miúdo, quando estava no liceu, acho que já no liceu, não sei se... Sim, acho que estava no sétimo ano, que fizemos um trabalho sobre energia nuclear e afins, então e os meus colegas lembrámos de fazer um vox pop na rua, não é? De saber o que é que as pessoas achavam de energia nuclear, não sei o quê, tal, tal. E eu, pronto, levei essa câmera, tinha essa tal câmera assim um bocado mais volumosa, e lembro-me que nós fomos abordados pela polícia. Eu perguntei o que é que nós estávamos a fazer ali com aquela câmera, porque até pensavam, acho eu, a polícia deve ter pensado nós íamos estar a tentar vender a câmera, coisa assim.
Não tem licença.
Porque aí está, porque era uma cena que aquilo metia um bocado de respeito até às pessoas que nós abordávamos, ficavam a olhar para nós e ficavam tipo, então, mas estes miúdos andam a fazer cenas para a televisão, porque aquela era uma câmara mesmo grande, era volumoso, né? Era impossível ser discreto que aquilo. E é engraçado não saber ver a tecnologia como as coisas evoluíram, não é?
Sim, se bem que quando passou do HI8 para o DV, que era aquelas cassetes mais pequenas,
sim.
Pá, eu não gostava muito da imagem do DV. Eu gostava mais do HI8, porque o HI8 permitia-te filmar à noite, com tinha um night shot,
sim.
Aquela filmagem noturna. O DV não tinha essa função. Então, para mim, não servia muito, porque eu, pá, nesse determinado momento em que eu filmava bastante à noite, e, ou com pouca luz, em sítios escuros. E a DV eu cheguei a comprar e não, pá, era fixe porque era um objeto bué pequenininho que cabia no bolso do casaco.
É. Sim, era muito mais prática, sem dúvida.
Mas não era tão boa e de vez em quando tinha chegado aqueles erros de pixels, mano, que era uma marada, que aparecia assim a cena toda despixelizada, parecia um efeito marado.
É, mas olha, é curioso.
É engraçado, esse efeito da visão noturna deixou de ser implementado muito mais recentemente, não é? Isso desapareceu por completo, certo?
É, mas era fixe, eu gostava muito daquela cena.
Com isso. Eu também sempre achei piada isso, até gostava de até ter tido a oportunidade de experimentar isso até com a fotografia, mas isso desapareceu por completo. Não
sim, é uma tecnologia que não sei porque é que ela tipo, não se aperfeiçoou, porque é assim, tu vias nitidamente o que acontecia, pá, aquilo era muito marado naquela altura, não é? As pessoas apareciam assim naquele tão fluorescente.
Sim.
Aquilo até parecia quase que era um sensor de calor, parecia aquelas máquinas de que tu vês agora tipo militares que sentem o calor humano, mas mas deixaram-me de aperfeiçoar isso, mas não sei porquê, pá. Não sei porque é que essa estética... Pá, também são modas, não é? Provavelmente daqui a pouco estamos a falar e alguém há de pegar nisso e volta à moda.
Ou então arranjei uns filtros. Para dar esse look. Para dar
não
esse
é a mesma
look.
Coisa, não é a mesma coisa.
Não, mas sabes que hoje em dia tudo se resolve com filtros, não é?
Se faz um swipe e aparece logo o filtro, não é? É isso.
Sim. Então, então sempre ficaste a partir daí sempre ligado à parte do vídeo.
Pá, sim, primeiro pintura, andei muito na pintura, o vídeo era só uma cena para registar, não era muito, pá, não levava a sério. Nunca levei a imagem, o vídeo e a foto, tinha máquina fotográfica, também fotografava em película, mas fotografava automaticamente naquelas máquinas quase descartáveis.
Sim.
Tive uma Zenith, essa aí já era uma máquina russa, já era tipo manual, aí tive algumas experiências com ela, gostava, mas pá, achava que perdia muito mais de fotos do que o que aproveitava, e eu, como fotografava sempre em situações extremas, não tinha tempo de andar a ver ISOs, focos, queria era tirar a foto e pôr-me a andar, e não chamar muita atenção. E então sempre usei o analógico mais automático, nunca tive assim uma grande experiência no início com a fotografia analógica em termos manual, sempre quase tudo automático, mas sim, fotografava muito, tenho aqui álbuns e álbuns de fotos, fotografava muito e revelava muito. E filmava muito também, mas armazenava, não fazia nada, não filmava, fotografava a pensar fazer alguma coisa, era mesmo tipo uma cena de armazenamento, de guardar, registar. Eu estava mais virado para a pintura, então estava muito mais focado na pintura. no grafite, muito mais focado nos objetivos, que era viajar pela Europa, tentar pintar o máximo número de comboios possíveis pelas cidades e conhecer muitos outros artistas. E então não fazia na altura não pensava em fazer nada. Só depois, quando parei, quando me acalmei um bocadinho, é que fiquei mais tempo em casa e comecei a ver, pá, tenho bué de cenas, tenho que fazer alguma coisa com isto. E comecei a mandar fotos para revistas, depois saíram fotos editadas em revistas, porque depois na altura havia muitas revistas de grafite que publicavam fotos. E comecei a pensar em montar cenas com as imagens que tinha. E fazer um filme, um documentário, mais na área documental, mas ainda não tinha experiência nenhuma na área documental, então era aquilo um bocado pobre, não tinha nada de especial, era mesmo basicamente imagens a desfilar com uma banda sonora por baixo.
Então, a nenhuma altura sentiste necessidade de fazer algum tipo de formação? Ou isso surgiu muito mais tarde?
Opa, isso surgiu mais tarde com as DCLRs, quando começaram a aparecer as primeiras DCLRs. Porque, pá, eu não tinha nada. Eu sei que a maior parte das pessoas na altura do vídeo, tipo, andava tudo, ei, isso é uma merda, isto vai dar cabo do vídeo, não sei o que mais, mas eu para mim, tipo, não me afetava em nada, porque eu, como não tinha muito conhecimento, para mim era mais uma ferramenta. Ué. E achava o aspecto, achava -o genial, achava, pá, isto é bem parecido com o cinema.
Sim.
Tem desfoque, não é tudo focado, tem uma imagem mais limpa, mais bonita, e então aí precisei de perceber mais de foto, e aí interessei-me mais, porque na verdade era uma máquina fotográfica, mas que filmava, então eu tinha que perceber de foto, não de vídeo. E comecei a tentar perceber mais de foto, e na altura, como era o princípio, pá, havia muita coisa errada, havia alguns mitos, que tinhas que filmar sempre a 50, que tinhas que... Tinha bué de cenas que eram... Dos primórdios, que não eram verdades absolutas, eram meramente algumas teorias, não é? Como outras quaisquer. E aí, pá, andei a pesquisar e via, mas na altura já tinha acesso, a net já tinha YouTube, já comecei a aparecer algumas cenas, já começou a aparecer algumas cenas na net, e aí enchi de formação visual e aprendi com fotógrafos como é que se faz a cena das velocidades, e experimentar. Sempre a experimentar.
Sentiste em alguma parte deste percurso que o conhecimento, o chegares a ter um bocadinho mais de conhecimento técnico, que vai interferir um bocadinho mais na tua flow mais não interventivo, ou seja, com a tua espontaneidade, digamos?
Sim, eu acho que as cenas das máquinas automáticas, a serem muito mais elas a fazer do que tu, permitem-te ser mais... estás mais livre para viver a cena, para já, porque não estás focado na técnica da máquina, não é? E também porque, pá, ao viver mais a cena, sei lá, tens mais lembranças, não é? Lembras-te mais de cenas, tipo, não estavas preocupado com outras coisas, com os ISOs, com as aberturas.
Cresce mais na história, não é? Vai mais encontrar o feeling que tu queres criar, não é? Não tens essas preocupações técnicas.
Sim, na arte, na cena do grafite, continua sempre a cena automática, porque pá, não dá para andar com focos. É muita adrenalina para tu estás a fazer medidas. No skate é que ficou mais profissional. O skate, a imagem de vídeo do skate... Para mim, neste momento, eu vejo muito skate e eu acho que eles estão sempre à frente das tendências. Em termos de visual, em termos de efeitos, de lentes, de como segurar a câmara. Acho que eles inventam muito, e como eles estão sempre a filmar, eles filmam horas e horas e horas. Acho que eles têm essa cena a mais do que outras áreas, onde só se vai-se fazer uma cena e leva-se a câmara para filmar. Eles não, eles estão sempre a filmar, então eles estão sempre em contacto com o objeto, é quase uma extensão do corpo deles, então eles conseguem fazer cenas e criar cenas muito mais criativas, sei lá. Eles arriscam, mas não há um padrão, não é? Não dizes, ah, o skate tem que ser assim. Eles fazem o que querem, e do fazer o que queres, às vezes sai uma cena tipo e dizes, uau, esta cena é genial.
Quem é que tu dirias que hoje em dia, assim, alguma referência dentro da cinematografia, dentro dessa área?
Em que área?
De, por exemplo, dentro da filmagem de skate.
Opa, é assim, agora, sei lá, nem sei consigo dizer nomes, tipo, agora também já há gajos do cinema que se meteram a fazer algumas produções de skate com opa, eu já andam a filmar, para quem vou falar agora em nomes de câmaras, eles já andam a filmar com reds e com máquinas de cinema, tipo,
já é
next level. Estamos a falar um nível, sei lá, nem eu, quando trabalho com uma red, tenho que ir alugar. E nunca, se tivesse uma red, nunca me ponho a filmar a skate, de certeza. Não era aí que eu ia metê-la. Agora, pá, eu acho que já está a um nível, há produções que são caríssimas. Sei lá, um ator, que não sei qual é o nome dele, que é americano, que pagou uma produção de um filme de skate que tem quase o mesmo orçamento do que um filme independente, de alguns filmes independentes que andam aí, sim, com efeitos especiais. Há boas cenas. Há um filme de skate onde tu não vês a prancha de skate. What? Os gajos já andam a skatear e fazem as manobras todas, mas tu nunca vês a prancha de skate. O gajo parece estar a levitar. Parece estar a andar a levitar no chão. Aquilo foi tudo feito com chroma key, com After Effects, com... Tem um trabalho gigante atrás daquilo.
Oh. Sim, mas isso também já tem uma parte um bocado conceptual até. Não é?
Porque sim.
No momento em que eliminas o skate, não é?
Sim.
Que teoricamente devia ser ali é um bocado o centro da atenção do vídeo, de repente removes isso.
Sim, mas é um bocado, leva-te um bocado àquela cena do Regresso ao Futuro, sabes?
Sim, do Overboard.
Do Overboard, estás a ver? Uhum. Quando tu olhas para aquilo, é a primeira, pelo menos para mim foi a primeira cena que me veio à cabeça, foi isso, foi olhar e assim, uau.
E pronto, aí está, isso já ganhou exatamente por isso, né? Porque tem aquele impacto imediato que é uma cena... Um bocado fora da caixa, não é?
Pois tem alguns, tem um filme também com explosivos, com cenas, as estruturas foram montadas e depois quando o skater passa pelas estruturas elas vão explodindo atrás dele.
Isto deve ser pai do Michael Bay.
Sei lá, mas... as cenas estão num patamar tipo gigante. Hoje em dia, para fazer alguma coisa criativa mesmo, uma pessoa tem mesmo que puxar pela tola. Não é fácil.
Mas então, diz-me assim, tu consomes imenso vídeo, mas isso, pá, tu certamente estás à procura de outras inspirações, estás à procura de ideias novas, não é? Isto não é só consumir por consumir, deves olhar com um olhar um bocadinho mais técnico, não?
Sim, pá, é normal, eu acho que é normal tu, quando queres criar, tens obrigatoriamente que consumir a arte dos outros, que é para despertar alguma coisa dentro de ti.
Beber um bocadinho de todo lado, não é?
É, eu acho que sim. Eu pelo menos funciona assim. E há alguns artistas que dizem que não, mas eu acho isso um bocado estranho. Eu não acordo com inspiração. Eu acordo todos os dias quase como, sei lá, como se fosse o fim do mundo. Tenho que carregar as baterias e a criatividade visualmente.
Tens que arranjar estímulos, não é?
É isso, é. Claro, sim.
Funcionas muito visualmente a tudo, ou há outras áreas onde tu também optas por ir buscar inspiração?
Pá, eu tenho...
Na música...
Sim, pá, eu toco música. Toquei alguns tempos na Escola de Jazz do Porto, que toco contrabaixo e baixo elétrico. Mas pá, mas eu a música gosto, adoro a música, mas não... Pá, tentei tocar em bandas e não sei o que mais, mas não é muito a minha cena. Eu gosto, quando meti na música, já estava a pensar em musicar os meus filmes. Porque tinha que sempre andar a sacar cenas dos outros e ouvir outras bandas sonoras e dizer, esta música neste filme é fixe, se calhar vou sacar isto e vou colar ali na minha cena. Mas criar a tua própria música, para mim, era tipo a cena, é onde eu quero chegar. É tipo criar a minha música, fazer o meu filme e tocar a minha música para baixo, criar a banda, ou então eu sei que não é possível fazer tudo, já aprendi isso com alguns erros, mas com a ajuda de alguns amigos que tenham um teclado e eu com o contrabaixo criar assim atmosferas, esse era o meu sonho.
Então, podes dizer então que esse é o teu maior sonho, o objetivo como realizador de filmes, era conseguir ter esse controle e tens essa participação ativa em todos os aspectos.
Eu durante anos funcionei muito só com a imagem e neutralizava os áudios originais e ponho a banda sonora. E Depois, como trabalhei na área documental, comecei a perceber que o áudio original era bastante importante. Aliás, neste momento, para mim, é o mais importante. Até mais do que a imagem. Porque é audiovisual, na verdade.
Sim.
É audiovisual. É áudio e depois é que vem o visual. Se não houver áudio, deixa de ser audiovisual. É uma cena diferente. É só visual.
É só visual.
E eu acho que o áudio é muito importante na cena do cinema e nos filmes e nos documentários. Acho que é bué de importante.
Sim, sim, sim.
Sim, às vezes pode ser uma imagem que não tem lá nada e o áudio é que faz, sim, faz é que o filme. É ele, isso, ele é criado a atmosfera toda. Ele é que faz a atmosfera toda. Sim.
É mesmo isso. É o que eu acho. E então tenho andado mais atento aos áudios. Ultimamente até tenho ido ver alguns filmes com um amigo meu que é editor de áudio e que me diz, pá, olha, vamos ver aquele filme, tem um som brutal. Ele percebe das cenas, ele diz-me as cenas técnicas e eu fico um bocado a dadar, mas realmente...
Mas
realmente é mais para aí que eu estou virado. Pá, porque também a imagem já percebi que, pá, acho que já foi um bocado tudo feito, estás a ver? Ou pelo menos na minha estética, quando eu quero andar... já vi mais ou menos tudo, já percebo mais ou menos da cena toda. E o áudio ainda é uma cena misteriosa para mim, como é que ele pode funcionar em termos sensoriais.
Uhum.
Os graves, como é que eles podem funcionar no corpo de uma pessoa numa sala de cinema, como é que os agudos podem te irritar ao ponto de tu ficares com ódio de uma cena que estás a projetar. Trabalhar com essas cenas, percebes? Com esses volumes, com essas Quer dizer, com essas ondas sonoras.
É engraçado estás a falar disso. É engraçado estás a falar disso porque quando estavas a falar há bocado da cena do áudio, veio-me logo à mente um filme, que é um exemplo entre vários, que foi o Dunkirk.
Uhum.
Que há lá momentos que não há praticamente barulho nenhum, não se ouve nada, e de repente só ouves o barulho de uma bala.
É.
E é engraçado a atmosfera que aquele silêncio te cria. Não é? A ausência de som cria-te a atmosfera, obviamente, também associado um bocado à parte da imagem, mas é interessante aquele cenário de paz, entre aspas, não estás a ouvir nada, de repente soube assim uma bala, e depois a maneira como está, a cena do áudio, eu, neste caso eu vi o filme também em IMAX, também poderá ter um bocado ou não ajudado nesse sentido, percebes mesmo quase a direção da bala,
yeah.
E a atmosfera é que só aquele pequeno barulho causou, e o impacto que teve naquela cena que estávamos a ver.
Sim, eu tenho descoberto o IMAX para aí há 2 anos, acho eu. Há 2 anos que ando a ir a ver filmes no IMAX e nas cenas de são mais de melhor qualidade. E, pá, e aí é outro universo. Há pessoas que não conseguem entender, mas pá, é o que eu lhes digo, vai lá ver um filme. Mas eu já vi pessoas que foram lá e que dizem, pá, isto é horrível, mano. Como é que consegues ver um filme com este som?
Eu acho que também tem a ver com o sítio que tu escolhes na sala.
Sim, também.
Porque no IMAX, pronto, para quem, né, para quem não sabe, pá, aquilo, a maneira como aquilo está pensado, tu tens ali umas zonas,
spots, né?
Sim, que são os hotspots, pá, que é as melhores, é a experiência máxima do IMAX é ali em determinados lugares.
É. Não é? Eu costumo ir fico por trás do VIP, linha VIP, atrás dos VIPs no meio.
E eu, por acaso, é engraçado, porque já experimentei, não vi em muitas salas IMAX, obviamente, mas as poucas, e já tive essa experiência de mudar de sítio, muitas vezes até por uma questão de lotação, não é? Quando eu comprei o bilhete, já não... Pá, eu noto que é assim, pá, isto realmente não é a mesma coisa. E pode, ser muito, por isso.
Também depende do filme.
Sim.
Eu fui ver com esse amigo meu e fomos ver aquele filme, não sei o título, do criador da bomba atómica.
Oppenheimer.
É. E na parte de baixo era uma merda, porque tem muitos graves, pois, então levas com os graves tão nos ouvidos que pá, saturas, e aquilo é mais um filme para veres em altura.
E depois é engraçado, tens lá no Oppenheimer,
sentis porque... quando dás explosões, sentis a cena de ser da Terra, estás a ver?
Sim,
tipo, pá, sentir a explosão na cara é marado, não é?
Por acaso, é engraçado, foi uma referência da gente, disse, pá, se hoje o Oppenheimer no cinema, tenta ver no IMAX, porque o áudio do filme está mesmo pensado, e é curioso, não é? E faz sentido, não é? Ainda por cima o realizador, não é? O Christopher Nolan, pá, trabalha muito com IMAX, mesmo a nível de filmagens, não é? Ele faz cenas mesmo para IMAX e tudo. E é curioso que foi uma das diferenças de me disserem, pá, se hoje ver o Oppenheimer ao cinema vai ver no IMAX, porque é uma experiência auditiva muito interessante. Eu infelizmente não fui ver.
Sim, tem lá cenas brutais de áudio, tem cenas tipo... Eu acho o filme genial em termos visual e sonoros.
Sim, da sonoplastia.
Mas também adoro o 3D. Quando vou com os amigos, digo, em 3D, a primeira coisa que eu pergunto é em 3D. Tipo, eu curto 3D, tipo, é para mim...
Para ti é o full package, não é? É 3D, IMAX...
É, full package.
Mas aí está, porque a experiência de cinema também é isso.
Pá, o resto eu tenho em casa, mano.
Exatamente. Eu concordo plenamente contigo. Também há muitos filmes que eu sei que só o filme não é nada demais, mas assim, pá, se é para ver este filme, que seja no cinema.
Claro.
Se tiver muitos eu faço muita questão, tipo, pá, se o filme tem muitos efeitos especiais, pá, tem que ser visto no cinema.
Tem que ser no cinema, mas só consegues ter
um... Eu em casa não consigo ter um ecrã daquele tamanho, não tenho as colunas daquele tamanho, e o filme até pode não ser nada demais. Mas se é para ter impacto, que seja no cinema. E já me aconteceu. Já uma coisa me dizia, saí do cinema e pronto, gostaste do filme? Assim, pá, o filme não gostei muito, pá, mas olha, a nível de efeitos especiais e sonoros estava brutal. E eu sei que não consegui ter esse... Se fosse na minha casa, eu não tinha essa experiência.
Eu, se for Marvel, vou ver 3D, mano, que é tipo... logo 3D, a primeira coisa que eu pergunto é 3D, bora.
Se houver, pronto, adiante. Sim, agora por acaso acho que já acalmou um bocadinho. Acho que a febre do 3D já acalmou um bocado.
Sim, as salas estão vazias, mas eu continuo a curtir a cena.
Sim, tipo, eu também.
Vou lá todos os dias, vou lá uma vez.
A verdade, ainda mais tu, né, já também gostas muito de cinema, eu também gosto muito. Pá, houve uma altura que qualquer filme Michuruca tinha uma versão 3D. Tu claramente percebias que o filme não tinha sido pensado para 3D.
É isso que eu ia dizer.
Foi filmado e depois tipo, pá, agora que está lá a 3D, pá, olha, edita isso e mete isso em 3D. E eu cheguei a ver filmes que eu fui tipo, isto é 3D, meu. A sério, tens num filme de hora e meia tens, pá, dois planos em que se consegue perceber minimamente o efeito 3D. Fora isso, tu notas claramente que o filme não foi pensado para 3D. Foi só convertido, não é? Não foi pensado para... E não deixa de ser curioso que, não é, neste caso, por exemplo, o Avatar, não é, que ainda hoje é uma referência, não é, 3D, pá, foi o primeiro filme feito para servir um bocado de cartão de visita para o 3D. Ainda hoje é uma referência.
Eu vi o último também, gostei muito.
O 2, sim. Por exemplo, a nível tecnológico, aquilo, eu acho que são... o Cameron nisso tem que se dar mérito. O gajo puxa muito pela inovação. Pronto, tem lá os seus queixos com as histórias que cria, mas isso são gostos. Mas ele nota-se que é um realizador que puxa pela tecnologia que quer. Não existe, então vou fazer. Não é? E é verdade que quando ele lançou o Avatar, o cinema já estava a morrer um bocadinho, não é? A nível de público, principalmente, né? Consumo do público, e o 3D foi ali uma espécie de lufada de ar fresco, porque era uma coisa que em casa as pessoas não conseguiam replicar. Não é?
Sim.
Não é aquele 3D básico, não é, lá de teres aqueles óculos com o vermelho e azul, não é? Mas agora acho que acalma um bocadinho o 3D.
Eu acho que é uma cena fixe quando bem usada. Desses óculosinhos, atenção.
Sim, que até vinham tipo nas revistas, é, nas revistas. E, né, lá na TV Guia e nos jornais.
E chegou a ver cenas na televisão também.
Sim, eu lembro disso.
Quando foi a febre, já também na televisão já tinha que usar óculos.
E estava a ver, estava a ver estereoscopia.
Estereoscópio, assim, coisas.
Acho que é assim, pois, já está-me a falhar aqui o nome. Aqui a Rita, se tivesse, já estava aí a corrigir. Ah, isso já está. Isso já existia e tal. Um beijinho para a Rita. Mas sim, pá, e acho que o cinema continua com a sua magia, mas realmente eles próprios também têm vindo a reinventar-se, ainda mais agora com o ataque, entre aspas, que as plataformas de streaming têm vindo a desenvolver na maneira como nós consumimos conteúdo de vídeo, não é? O cinema realmente acho que vai ter que se reinventar um bocado, mais uma vez.
Eu acho que a qualidade dos conteúdos está a piorar. Por causa do nosso excesso de consumo e as plataformas de tentarem acompanhar a nossa fome visual. Sai muita cena que não presta para nada.
Achas que é o excesso? Faz-se por se fazer.
Faz-se porque há pessoas para ver, mas que estão ali a ver, não estão a ver nada. Tipo, chegas ao fim, perguntas-lhe a ele qual era o título da série... Ou o que é que teve a fazer durante uma hora e ela não sabe dizer o que é que aconteceu. Nem se lembra das personagens.
Pois. Foi para passar tempo, não é?
Foi para passar tempo, no fundo é para tu perderes o teu tempo, não é?
Pois, para te alienares, se calhar para te alienares um bocadinho.
É, é um bom corte, tipo, sei lá, para não teres que pensar no teu trabalho, sei lá, uma cena meditativa. Mas acho que sai muita cena com má qualidade. Eu tenho as cenas todas, tipo, Netflix, HBO, Primes. E por exemplo, Netflix tem, pá, foi primeiro, tem muita merda, mano. Tem muita cena que não presta para nada. Eu nem sei como é que aquilo passa lá. Tipo, fui gravado com câmaras fuleiras, tipo, está de fuleira brava.
Eu tenho a ideia que, eu não tenho Netflix, mas te confessas tranquilamente, pá, eu tenho a ideia que eles, quando criaram, foram os pioneiros, por assim dizer, né, das cenas de streaming, e depois tiveram aquela fome de querer tanto conteúdo que foi tipo, pá, vamos encher. E depois, se nós compararmos com outros, tipo HBO, por exemplo, nota-se que acho que já tinham ali uma curadoria, por assim dizer, muito mais cuidada, não é? E é tipo, ok, não temos tanta coisa, mas o que temos, se calhar, exprimido, tem muito mais conteúdo do que o Netflix.
Sim, eles não tinham como concorrer com a HBO, porque a HBO, pá, é um canal televisivo e tem ali um stock de imagens
e tinham vários direitos, né? Porque também é preciso, tem esse dizer, que há ali muitos direitos envolvidos.
É.
E a Netflix teve que arranjar a maneira de ter conteúdo, não é?
Sim.
E depois acho que abriram ali muito a torneira, tipo, mete. O que interessa é ter, não é? Mas acho que eles agora também vão atinando um bocadinho, já começam a surgir ali umas chances, mas é verdade, porque a diferença é que se há para encontrar as coisas muito interessantes, tens que andar ali a esgravatar na lista dos conteúdos deles.
É na lista de conteúdos deles, só parece merda, na verdade. Tipo, tens que andar a procurar aquelas cenas que ninguém vê lá no fundo da cena deles, e eles agora já estão a fazer outra cena, que é retirar cenas, porque eles devem estar com o servidor tão cheio.
Desde tipo, olha, vamos cenas, ver o que é que não está a sair, o que é que não está a ter
cenas que eles já estão a tirar e mandam-te um aviso a dizer que a cena vai sair da cena, se quiseres ver, vai ver, porque aquilo vai desaparecer.
Pois, isto, os servidores também fisicamente não são ilimitados, não é?
Aquilo, claro.
Não é? Pronto, então já vamos aqui fazer, já estamos aqui na parte dos filmes e tudo, vamos dar aqui um bocadinho um salto para a tua parte também dos filmes. Não é? Tu tens um projeto que é o Wolf Films.
Sim, é um coletivo.
Queres explicar um bocadinho como é que isso surgiu? Como é que foi isso?
Pá, eu não tenho produtor, então pá, decidi escolher um nome. Na altura foi o Wolf Films. E depois eu tinha um amigo meu que trabalhava também em cinema, mas pá, ele trabalhava na cena dele, ele é ficção e eu era documental. Pá, e um dia estávamos a conversar sobre câmaras e não sei o que mais, e eu disse-lhe, pá, estamos aí, tu a fazer uma cena, eu a fazer outra cena, pá, vamos juntar e vamos fazer um coletivo. E disse, pá, já tenho uma cena, já tenho logo, já tenho alguns filmes com essa produtora que criei. Juntámos-nos e somos todos a Wolf Film. Então, né, tenho o Ruben, que é realizador, com quem ultimamente tenho trabalhado mais. Ele é que tem realizado mais filmes e eu menos, mas tenho participado mais como operador de câmara e como direção de fotografia. E com o Flecha, que é o Pedro Balazeiro, que é o técnico de som, que grava o som. E agora estamos a trabalhar também com um rapaz, que eu esqueci-me do nome dele, que vai-me perdoar, que eu com os nomes são um desastre, que é brasileiro, que veio de... está a viver cá, que trabalhou para a Globo, que é, pá, é o gajo da luz e é um gênio. O gajo tem uma escola muito grande, temos muito a aprender com ele. E pá, tentamos fazer o máximo de filmes possíveis. Nossa política é fazer o filme e depois andar à procura do dinheiro. Okay. E não ter dinheiro para fazer
não
um
inverso,
filme.
Sim.
Não o inverso. Fazemos o filme, mostramos uma amostra a possíveis financiadores e tentamos vender depois o filme para tirar algum dinheiro, para pagar-nos o nosso trabalho, okay. No fundo.
Pois é, também uma das perguntas que também estava a pensar é exatamente como é que corria esse vosso processo. Né? Pronto, já acabaste agora de responder. Porque também tem, acho que é a dificuldade que vocês passam, é a dificuldade com a sua gente que deve fazer filmes em Portugal.
Sim.
Não é? A grande parte é essa parte do financiamento.
Sim. Opa, tens grandes connects, eu conheço pessoas que conseguem dinheiro antes de fazer o filme e antes de ter até o argumento do filme. Mas não é o nosso caso, eu não conheço, pá, não faço parte do circuito intelectual dos audiovisuais, aqueles circuitos de festivais também não faço parte, já foi a alguns festivais, muitos festivais, mas não sou amigo de nenhum diretor de festivais, então não tenho acesso a muita coisa, tenho que bater mesmo às portas. E pá, eu vou bater à porta e eu sou um bocado como os brasileiros, mano. Se for preciso ir à recostagem em Camões e ele quiser patrocinar o meu filme, eu ponho lá a recostagem em Camões, não tenho complexos nenhums nisso.
Sim.
Não, pá, porque se eu quero fazer, eu não estou preocupado se quem é o patrocinador, não precisa ser RTP, não precisa ser Luz ao Mundo, desde que seja alguém que esteja interessado em ajudar a realizar o projeto, eu por mim, eu vou atrás de tudo. Por isso... E mando para festivais, mandamos os filmes para festivais, pá, temos alguns documentários que vendemos às câmaras, que são histórias de locais. O primeiro documentário que vendemos foi o da Lancha Poveira, que é uma embarcação típica daqui da Póvoa.
O Fé em Deus, não é?
Fé em Deus. Foi uma ideia, eu andava a fazer as viagens com eles e andava a filmar. O mesmo processo como com os grafites e com o skate. O meu processo é sempre o mesmo. Eu interesso-me pela cena, levo a câmera, pergunto, dá para filmar? O pessoal, dá. Eu vou filmando. Chego a casa, vejo as imagens, mostro a algumas pessoas que são amigas minhas, digo, pá, o que é que achas? E se o pessoal todo chegar ao consenso, pá, isto tem imagens para fazer alguma coisa... Né?
Tipo, ok, tem potencial para...
Isto tem alguma coisa. Um gajo anda para a frente e começa a fazer. E foi o que aconteceu com a Lancha, foi eu fui fazer algumas viagens com ele, levei a câmera, trouxe as imagens, mostrei... Um amigo meu que é realizador também, que é o Paulo Pinto, disse-lhe, pá, o que é que tu achas disso? Ele disse, pá, isto tem imagens para fazer um documentário. Vai lá, tenta ir lá o máximo possível e filmar o máximo possível. E foi o que se fez e fez-se o filme.
Ok. Então achas que ser, como realizador e produtor, o principal desafio é a parte mesmo do financiamento?
Opa, eu não acho... Mas eu então... não vivo exclusivamente disso. Eu faço reportagens de casamento.
Sim, já lá vamos.
Tenho que viver de alguma maneira, tenho que pôr massa em casa, tenho que pôr comida em casa também. E pagar as contas, por isso eu tenho que fazer alguns fretes, eu faço algumas publicidades. Retirei-me um bocado desse meio de vídeos institucionais, que me gosto muito. Não gosto de falar com pessoas que não percebem. Na verdade, o que acontece é que eu não gosto de trabalhar para pessoas que não percebem o que querem e eu tenho de adivinhar aquilo que eles querem. Sim. E isso é um processo complicado para mim, porque pá, perco imenso tempo e depois o tempo é dinheiro. E quando chegas ao fim, olhas para aquilo que cobraste e dizes fogo, mano, esquece.
Pois, não valeu.
Eu ofereci um vídeo.
Não valeu. Isso, infelizmente, acho que é uma realidade para muita gente, não é? Que
é.
As pessoas pedem coisas, mas depois não sabem o que querem pedir.
Não sabem de se explicar, a ver ao certo.
Eu e já estou ali a moer, mas não é bem isto. E agora é
já estou numa fase em que digo assim: veja e mostre-me e eu faço uma cena parecida.
Dê-me um exemplo, não é?
É. Porque pá, eu posso depois dar uma mistura àquilo e tento pôr o meu cunho, mas pá, porque é mais fácil, porque senão ando a perder tempo. Eu faço uma cena que eu acho que é a cena do gajo ou que representa a cena da empresa e depois ele olha e diz, mas não é bem isto que eu queria. Eu queria mais assim, assado e tudo que for, a sério.
E agora é que me diz.
Agora?
Pois, sim, acho que é um problema que quem nos está a ouvir, quase toda a gente já passou por ter clientes assim, não é?
Claro.
E infelizmente é uma realidade cada vez maior.
Sim.
E depois também está associado à parte financeira, não é? Que depois é a conclusão que é um bocado o que tu disseste, chegas ao final.
Tipo... Também está um bocado associado à mentalidade de tuga, percebes? Porque, pá, eu quando vou ao médico e ele diz-me que eu tenho o fígado inflamado, eu não lhe digo, não, eu acho que é os rins.
Não vais questionar, não é?
Não vou questionar, mano, ele é o profissional, tem que confiar na cena dele, mano, senão vou lá fazer o quê?
Mas hoje em dia,
se eu sei, não vou lá.
Mas hoje em dia, a gente acha que sabe. É?
É isso, a cena do chico espertismo, nós metemos o nariz sempre onde numa área, eu também o faço às vezes, tipo, quando eu por mim digo, pá, tá, mas é calado e mete na tua vida. Mas é verdade, tipo, pá, se contratas um profissional, se é um profissional, tu tens que confiar no trabalho dele, tens que acreditar que aquilo, só se depois de fazeres um trabalho com ele e vês que não resultou, aí é que tu podes questionar e dizer assim, não, eu não quero trabalhar com este sujeito porque o trabalho que ele fez não... Não rendeu, não.
Mas a questão é que a cena. Contrataram é porque gostaram da tua forma de trabalhar, não é? Daquilo que tu fazes, que era a confiança, não é?
Claro, então se te contratam, eu penso assim, se te contratam, se vêm ter contigo é porque viram alguma coisa e é porque gostaram de alguma coisa.
Claro.
Agora, se te contratam só porque o teu preço é baixo, aí já é outro campeonato.
Isso é outra conversa.
Essa é outra conversa. Agora, mas se tu, do nada, aparece-te um cliente que diz, eu vi o vídeo que você fez para as meias José, do José, e eu queria que você fizesse o meu vídeo para as minhas ferramentas. Uhum. E tu, ok. E ele diz, mas eu queria fazer assim, assado. E diz, são as desculpamas.
Então já não é as meias.
Não é as meias, não foi aquilo que vocês vão nas meias.
Exato. É verdade.
Infelizmente isso é muito comum também.
Pois, por isso é que eu desisti um bocado dessa área, percebes? Não... É. E acho que é uma área criativa, percebes? É uma área que obriga-te a ser criativo.
Sim. Mas isso parte muito de quem está por trás. Eu não sei se trabalhas diretamente com os clientes, se trabalhas com agências que estão responsáveis por isso. Pá, a minha percepção é de que é muito o feeling na hora, e depois estamos constantemente a fazer alterações, constantemente a mudar as coisas, e depois já não tem nada a ver com o pitch inicial, já não tem nada a ver com os moodboards.
Claro, mas é tudo horas de edição, e eu às vezes, se tu fores a ver isso, e o que eu faço às vezes é dizer, olha, eu vou às tabelas dos americanos, que eu gosto de ir às tabelas dos americanos, porque eles têm os direitos deles todos tudo certinhos, aqui. O gajo do som é o gajo do som, o gajo da fotografia é o gajo da fotografia, mas ninguém mete o nariz ali. Cada um tem a sua tarefa, eles têm sindicatos que os defendem disso, e nós não, nós somos uns pobres nessa cena. E mostro-lhes as tabelas que eles cobram, e digo, olha, esta é a realidade, uma hora americana é exatamente igual a uma hora portuguesa, tipo, é a vida de uma pessoa, tipo, uma hora da vida é uma hora da vida, em qualquer lado do mundo. E se tu vês o que ele está a cobrar e aquilo que eu estou a cobrar é uma grande diferença, não é? Então, pá, também, percebes? Às vezes é preciso as pessoas acordarem. Eu acho que também passa muito por... Eu não gosto de trabalhar através de agências, digo-te já. Porque as agências estão-se a cagar para quem trabalha. Sim. As agências querem o bem-estar do cliente.
Sim, 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 sim.
E depois fodem quem está a trabalhar por trás. Dizer, olha, o cliente agora quer que tu me tires aquele plano.
Sim.
Percebes? Eles estão-se bem para quem está ali atrás a trabalhar. Que diz, man, agora que estou no trabalho tenho que voltar àquele projeto, fogo. Eu gosto de trabalhar diretamente com o cliente, porque é mais fácil tu lidares com a pessoa. Sim, que...
Perguntar logo,
porque às vezes há cenas que estás a passar por um intermediário que te vai transmitir uma cena e que já não é a mesma cena que o outro que a pessoa disse, se calhar.
Sim.
Por isso gosto mais de trabalhar diretamente com as pessoas. Mas voltando à cena documental, depois da lancha, fizemos um documentário religioso que é Nossa Senhora... É uma festa aqui perto de Vila do Conde, de uma igreja que tem a forma de barco e tem um nome, nem sei, já nem me lembro do título do filme. E fizemos esse documentário também, que é acompanhar o processo da festa, desde a montagem a entrevistar pessoas. E fizemos agora, e durante o Covid, fizemos um de rock que era sobre... os bares, dois bares no Porto, que eram o 69,
Woodstock
69, e o aquele que é por trás da estação de São Bento,
o Barracuda.
E acompanhámos porque eles estavam quase a fechar, e o Barracuda fechou mesmo, reabriu, mas passou por um processo mesmo de não poder segurar aquilo. E acompanhámos esse processo de Covid e como é que os bares estavam a sobreviver, esses dois bares estavam a sobreviver durante esse tempo de Covid. E vendemos isso à RTP. Não, está no RTP Play. Conseguimos, mas pá, se falarmos em dinheiro, não paga nem 5% do trabalho que tivemos, mas é sempre fixe. É fixe. Eu às vezes questiono se é mesmo fixe. Que, pá, quem é que vê televisão?
Pois, atualmente é um meio que também, está a passar ali por umas transformações, é verdade.
É esquisito porque, pá, eu penso assim, eu continuo a ter aquela imagem da televisão, que é fixe a televisão, sei lá, ir à televisão é fixe, mas pá, quem é que vê a televisão hoje em dia?
Eu tenho a ideia, e vocês também, obviamente, também acompanham isso, que, né, é tanto a RTP como a SIC, até mesmo a TV, mas é por causa associo mais até a SIC e a RTP. Estão a apostar muito nas plataformas deles, na RTP Play e a SIC, neste caso da Opt, né, que já estão ali a criar, porque já começaram a perceber que as pessoas cada vez mais preferem ver os conteúdos que elas querem ver. Não é?
Claro. Portanto,
as pessoas decidem o que é que querem ver e não se limitam a consumir o que a televisão lhes dá.
Yeah.
E acho que a aposta está a passar muito por aí, até especialmente a percepção que eu tenho. Acho que a RTP tem apostado muito e bem nesse sentido, né? Tem apoiado muitas séries, muita produção nacional, o que acho que é bom, obviamente. Mas é óbvio que, pronto, no caso da SIC, já é capaz de ser diferente, que é uma cena privada, né? Já tem ali também outras responsabilidades, por assim dizer. Mas realmente a televisão também está a reinventar-se um bocado nesse sentido, porque é o que tu dizes, Manuel, eu concordo. Ainda mais que nós vamos ver na geração a seguir à nossa, né, a malta agora mais nova, esta geração YouTube, é a malta que já praticamente não vê televisão.
Não.
Só vê YouTube, aí está, e plataformas de streaming, não é? Porque no fundo o YouTube não passa, também é uma plataforma de streaming, não é? Portanto, as pessoas é que escolhem o que querem ver. Já não há aquela
questão. Sim, eu acho até que a nova geração, que é a geração que consome YouTube, nem sequer Netflix, HBO ou vê. É a pessoal que só vê cenas no YouTube.
Sim, YouTube, TikToks e...
É, a pessoal que não sabe o que é ver um filme durante duas horas.
Pois, acho que nem sequer já tem aquela chamada attention span, né? De estar duas horas a ver a mesma cena.
Não tem essa cena. Tipo,
quanto muito, se calhar foi um streaming do gameplay de um jogo qualquer, se calhar
sim, se calhar ver um gajo a jogar online, são capazes de ficar um dia a ver o gajo a jogar. Mas num filme, não. Não tem sequer poder de concentração para ficarem ali acompanhar uma história durante
e estarem desligados da cena, não é? É exatamente o que estás a dizer. Estarem tipo, olha, agora mete o telemóvel de lado e vai-te focar a ver um filme durante uma hora e meia. Não ligues ao telemóvel, não ligues às notificações. Hoje em dia, fazes isso a uma criança ou um jovem, para ele é um teste muito difícil, eu acho. Porque já estão tão habituados, não é, a ter tanta coisa a acontecer, e também tem muito aquela cena do FOMO, não é, do Fear of Missing Out, tipo, não, eu tenho que estar a saber o que é que está a acontecer e tenho que ver o que é que os meus amigos veem e tudo, mas depois também rapidamente se distraem com outra coisa qualquer.
Mas atenção, deixa-me ser aqui um bocadinho advogado do diabo da coisa, porque isto também tem a ver com aquilo que é incutido por parte dos pais. Isto não podemos estar a culpar meramente uma geração inteira nisto. Okay?
Também, assim, o ambiente em que eles estão inseridos
foi uma coisa que foi degradando aos poucos.
Sim, mas tu se hoje, por exemplo, a música. Tu tens hoje em dia miúdos que são capazes nem sequer de ouvir uma música inteira. E estamos a falar de uma cena que são 3 minutos.
Eles consomem a música. Nós passamos de uma fase em que nós passamos das cassetes para os CDs, dos vinis. Ou seja, tu compravas, havia um investimento da tua parte num objeto que havia, tinha que haver uma certa rentabilidade da tua parte. Tu compravas porque tu querias mesmo ouvir.
Tu davas valor, tu davas valor àquilo.
Hoje em dia, eles consomem no formato digital, eles consomem de forma aleatória. Há bandas que hoje em dia já nem lançam álbuns, já lançam singles.
Sim,
sim.
E isso influencia muito a forma como
as coisas são consumidas. E só em modo digital, sequer. Há muitos já nem sequer fazem. E quando fazem em físico, por exemplo, já só fazem. Há bandas que em físico só fazem em vinil, por exemplo.
Por exemplo.
Já nem sequer fazem em CD, só fazem em vinil. Porque eles acham que se é para CD, então para eles o digital.
Sim.
E nem sei se ainda se lança CDs.
Ah, ainda há bandas que lançam. Sim, ainda há.
O vinil eu já percebi que voltou, o CD pensei que tivesse desaparecido completamente.
Está com mais cassetes, ainda vês. O VHS está a voltar, por exemplo.
E as cassetes? E as cassetes agora, também?
Sim, as cassetes estão a voltar. Tem um amigo meu que tem um projeto de cassetes.
É porque nós neste momento está tudo a voltar, não é? É como eu costumo dizer na brincadeira, é o retro vintage, não é? Não é só retro, não é só vintage, é o retro vintage. Portanto,
mas eu acho que a influência por parte de pais da nossa geração que influenciou esta geração que vem aí agora, que está a começar a apaixonar-se por aquilo que eram as paixões dos pais. Eu acho que aqui vai haver um ponto de viragem.
Sim.
Não é?
Eu concordo. Eu concordo com isso. Acho que, mesmo na área da imagem, acho que a película também voltou.
Sim.
E vês miúdos a fotografar com...
É por isso que está cara, não é, Ruben?
Até por isso que está cara.
A película voltou, tu vês miúdos a fotografar com película e eu também voltei a fotografar com película, uma cena que não tinha, já tinha completamente desaparecido, já nem máquinas tinha com película e voltei a comprar máquinas com película. Por isso, pá, eu acho que... Eu não sei, eu acho que às vezes... Pá, eu não sei se a nova geração... Eu acho que a nova geração vai criar novas cenas, fixe. Eu não sou muito do meu tempo é que era fixe.
Sim.
eu gosto de tecnologia, gosto de acompanhar os putos, gosto de ser surpreendido por cenas que eles às vezes trazem e como eles trabalham e como eles são despreocupados. Uhum. Eu gosto muito disso. Como para eles é muitas coisas já é um dado adquirido e para nós ainda são barreiras.
Sim.
Como eles falam para a câmara, eu sou incapaz de falar em frente a uma câmara, se elas são capazes de vir ao telemóvel e eu tenho um Instagram e faço conteúdos e gosto de fazer cenas de surf e de skate. Mas sou incapaz de virar a câmara e dizer, olá malta, hoje apeteceu-me comer no Mac. Sei lá, não sou incapaz de fazer uma cena dessas, estás a ver? E eles, é. E eu vejo os chavalos, pelo menos do skate, pá, eles chegam ali ao skatepark, viram a câmara, montam um setup deles e estão a fazer a cena deles como se nada fosse. E eu ficaria todo envergonhado, todo, sei lá, sem jeito.
Sim, para
se
eles...
acontecesse alguém de repente.
Pois, eles para eles já é uma coisa, sim, para eles é, e também já é uma coisa quase natural.
É natural completamente, faz parte da cena deles. Falar para uma câmara, eu vejo pela minha filha, tipo, ela não faz conteúdos, mas... simula, ela fala para a câmara, grava vídeos, mas não publica, porque não quer, não lhe iria proibir, ia só tentar controlar as cenas, uhum. para saber o que é que ela estava a fazer, mas ela está à vontade, eu olho para ela e vejo uma maneira de estar em frente a uma câmara que eu acho que, de certa maneira, também às vezes falo sobre isso com a Rita, eu acho que também, por exemplo, eu quando filmo reportagem, quando aponto a câmara, a maior parte das vezes as pessoas estão... Eu não consigo filmar reações naturais. As pessoas ficam assim, tipo... põem-se em pause, estás a ver? Põem-se... E eu acho que, por exemplo, o que vai acontecer é o que também que tu vês nos documentários americanos, em que tem uma câmara num sítio e tu vês o gajo está a filmar uma cena e diz assim, como é que o gajo consegue dizer aquilo com uma câmara ao lado? Uhum. Eles esquecem-se completamente da câmara. Eu acho que esta geração também vai acontecer isso. Eu acho que em termos de documental, se calhar nos próximos documentários, quando for documentário sobre esta geração, um operador de câmara vai poder filmar cenas muito mais introspectivas do que eu consegui. Porque eles vão olhar para a câmara e vão se estar pouco lixando para aquilo. Para eles aquilo é um objeto natural. E é o que aconteceu com os americanos. Os americanos sempre tiveram uma câmara em casa, ou várias câmaras. Então para eles aquilo é um objeto natural, é como um isqueiro, não é? Quando alguém saca um isqueiro, nós não ficamos a olhar para ele como se fosse um bicho raro.
Sim, sim.
E acho que acontece muitas vezes nisso nas reportagens, quando tu tentas fazer uma reportagem genuína, em que as pessoas te dizem, contratam de criar, quero que as coisas sejam naturais, e tu tentas filmar as pessoas naturalmente, e elas quando se vêem com uma câmera ficam assim com aquela cara de pose e de constrangimento e não consegues ter uma reportagem muito genuína, ou ainda tens que andar ali a esconder-te atrás de um vaso de jardim para filmar as pessoas para elas estarem
tipo paparazzi,
tipo genuína. E acho que isso vai acontecer com essa nova geração, vai ser isso, eles vão estar tão à vontade com as câmaras que depois vai-se conseguir criar conteúdos com eles e eles criarem conteúdos muito mais genuínos do que propriamente nós, quando vemos alguns documentários nossos. Ainda hoje em dia, tu vês, quando há entrevista, vês a pessoa olhar para tudo o que se passa atrás da câmara. Se o técnico de som se mexe, a pessoa está a olhar para o técnico de som que se mexeu.
Uhum.
Está mais atento àquilo que está a passar do que propriamente às perguntas que estás a fazer.
Sim.
Isso acontece muitas vezes na área de documental que eu faço. Nos nossos documentários tem muitas entrevistas que eu gosto muito de fazer. Gosto muito de ouvir as pessoas a contar as histórias delas. E noto isso, que é difícil, e elas falarem genuinamente, estás a ver? Tipo, às vezes elas mudam completamente, tipo, era uma pessoa simples e depois de repente tenta falar com um palavreado até mais elaborado e não tem essa gramática.
Uhum.
E depois, tipo, diz coisas que tu dizes, bem, isto não quer dizer nada.
Pois, está ali a criar uma máscara que não...
Está ali a criar uma máscara de uma pessoa que está a ser entrevistada, estás a ver?
Sim.
E já não é ela, já é uma pessoa que está a ser entrevistada pela televisão, sabes? Porque eles às vezes até dizem, é para a SIC, não é?
Pois.
É aquela brincadeira. Onde,
é para onde? É para o Goxa?
E tu notas que aí já as pessoas já mudam de personagem e já não são elas. Já é a personagem que elas criaram ou que elas vão criar naquele momento para ser entrevistadas. E isso
uma
é
persona,
fixe.
Uma persona.
É uma persona. É isso, é fixe, que eu acho que o que vai acontecer é isso que, em relação à nova geração e às novas tecnologias, é que provavelmente esses conteúdos, nos futuros conteúdos, vão ser muito mais realistas, muito mais fluídos.
É mais reality show.
É.
Estavas a falar dos documentários. Tu estiveste envolvido recentemente num filme, num projeto, não é? O Dharma. não é?
Sim.
Que teve uma menção honrosa no Surf at Lisbon Film Fest em 2022, sim. Não foi? Sim. Quer explicar um bocadinho como é que surgiu essa ideia, a motivação por trás desse projeto, como é que foi o processo de filmagem, okay. Ou até mesmo algumas dificuldades que vocês tenham tido? Sim. Como é que isso?
O filme, o Dharma, foi exclusivamente feito por mim. Tem, sei lá, 10 segundos de um amigo meu que me ajudou a filmar. Eu gosto de surf e faço... Não gosto de surf, eu gosto do universo do longboard, que é um outro universo dentro do surf, que é aquelas pranchas mais antigas, longas.
Sim, sim.
E gosto da cultura. Não do universo surf... que se conhece de prancha pequena com gajas de biquínis e fios de
prancha. Rasgar as ondas.
Não gosto muito desse surf de imagem. Mas estou interessado no longboard porque é uma cultura que surgiu agora que voltou aos anos 70. Então há uma vaga de miúdos que se vestem exatamente como nos anos 70, que usam as mesmas pranchas dos anos 70, que tentam comprar carros antigos, que vivem como nos anos, tentam viver atualmente como se fosse nos anos 70, a liberdade dos anos 70 em 2020.
E ouvem Beach Boys?
Não ouvem Beach Boys, mas ainda ouvem aquele rock, surf rock, estás a ver? Há novas bandas de surf rock. Eles voltaram ao old school, mas deram...
Revivalismo.
Mas deram uma cena nova, estás a ver? Tipo, não é ficar colado à cena antiga sem lhes dar um... E eu conheci, foi um festival desse género de surf, e conheci nesse festival, eu fui fotografar por livre vontade. Um amigo meu disse, pá, dá um festival assim, tu vais curtir, que é o gliding, que é na Figueira, e é a tua cena, tens que ir lá e ver. E eu levei uma câmara de fotografar, digital com caixa estanque, e levei uma analógica estanque também, que é uma Nikon, uma pequena bridge manual que dá para fotografar dentro da água com película. E cheguei lá, meti-me dentro da água, não conhecia ninguém e comecei a fotografar. E, entretanto, o surf vive muito de imagem. O pessoal, ei, mas para que é as fotos? Para que é que não é? E comecei a conhecer pessoas. Fiz 5, 6 pessoas com quem me tornei muito amigo. Entretanto, organizámos algumas viagens que chamam surf trip, em que levávamos as pranchas, e eu levei a minha câmara de filmar e comecei a registar as viagens, os momentos em que eles estavam. E eram pessoas que têm assim um feeling muito diferente. São pessoas que têm, mesmo estando em grupo, são um bocado solitárias e têm os seus momentos em que gostam de estar só, e eu acompanhei estes momentos em que eles estão sozinhos e fiz uma compilação desses momentos em filme. Acompanhei as viagens, fui a Marrocos, fui aos Açores, andei pela costa portuguesa, Espanha, acho que não me esqueço mais nada, e fui registando esses filmes, filmando compulsivamente com máquina, dentro d'água, fora d'água. E depois cheguei a casa, pá, um bocado durante o inverno, um dia de chuva, e eu, pá, deixa ver o que é que está isto, o que é que eu tenho. E fui vendo o filme. Entretanto, desses surfistas conheci um que era compositor de música. Ele tinha um projeto, e eu, durante uma viagem que fiz com um outro amigo que tinha um CD dele, durante a viagem ele pôs o CD dentro do carro e eu estava a filmar e perguntei-lhe o que é isto que está a dar. Ele disse, pá, é do Pedro. E eu, é do Pedro, fogo, então vou-lhe perguntar se posso usar. Porque aquele momento que eu estava a filmar com aquela banda sonora que estava a passar, para mim era tipo, já estava feito o filme.
Já era a banda sonora do...
Já era a banda sonora. Eu pensei, será que ele tem mais? E falei com o Pedro Colares, e o Pedro Colares disse-me, pá, eu tenho aí uns 6 ou 7 álbuns editados, assim. E eu, pá, posso utilizar? E ele manda-me um link de Dropbox com os 7 álbuns dele. E eu cheguei a casa, ouvi e disse, pá, já tenho banda sonora para o meu filme.
Pronto.
Vou começar a fazer o filme.
Boa.
E comecei a fazer o filme, pá, levou ainda um processo, pá, de 2 anitos. Porque, pá, é muito difícil, porque às vezes vais numa viagem, mas o mar não está fixe, a imagem não é o dia ideal, porque as ondas é à tarde e eu não gosto muito de filmar à tarde, gosto de filmar de manhã, porque a luz de manhã, do lado onde nós estamos, do continente europeu, a luz de manhã é projetada no surfista, e tens o surfista iluminado. Uhum. A partir do meio-dia, por trás, tens em contraluz, por isso é sempre... Pá, dá para fazer planos artísticos, assim, mas não é bem aquilo que eu procuro. A primeira luz, para mim, é mais importante. E então as filmagens que eu gostava mais de fazer era quase... entre as 6, 7, 8 horas, 9 horas no máximo. Às 9 já não filmava mais.
Wow.
Então foi assim, foi acontecendo isso. Depois montei o filme, eu já tinha participado em alguns festivais de surf com pequenas curtas, com o Poetry in Motion, que foi a minha primeira curta de surf, e outro que era uma pequena curta de 3 minutos, que era imagens debaixo de água, as ondas a passar por cima de mim. E ia concorrendo a esse festival, outro festival também do Ericeira Film Festival também, onde projetaram sempre os meus filmes. Pá, mas sei lá, esses filmes são gratuitos. Eu não recebi um tostão, nada, de ninguém. Nunca recebi, nunca, mas também porque nunca quis. Nunca quis que ninguém interferisse na cena do filme.
Ok, então foi uma decisão tua, não é? Não quiseste...
Nunca mandei uma proposta a uma marca de surf a dizer: olha, tenho este filme, vocês querem apoiar, precisava de dinheiro. Não, nunca, nunca, porque também não queria que eles sequer me dissessem: olha, de repente tem que aparecer uma gaja de biquíni com o nosso produto. E eu não queria que isso acontecesse. Ou então tinha que aparecer, porque no surf é muito assim, os apoios dizem de, está bem, eu apoio o filme, mas tem que aparecer as minhas pranchas, ou tem que aparecer a minha roupa.
Há ali um product placement, não é?
É, e eles não têm isso, eles não têm papas na língua, eles dizem, tem que aparecer 20 vezes a minha marca, ou 30 vezes, tipo, neste plano, porque eles já sabem, já é uma indústria com bastante imagem, uhum. E eles já sabem mais ou menos aquilo que querem, então às vezes são mesmo muito... muito assertivos naquilo que querem, e eu não queria estar a lidar com isso. Então decidi fazer o filme, e agora então, o pessoal estava sempre a perguntar, quando é que fazes outro, mas eu acho que isso, como é uma cena livre, eu só vou fazer quando tiver mesmo tipo aquele feeling de querer viajar, ou de querer filmar algum surfista que eu olhe e que diga... Pá,
essa motivação, não é?
Tem que haver uma motivação, não vai ser porque tem que fazer.
E esse filme chegou a estar disponível ao público, ou foi apenas não. possível visionizar nos festivais?
Este filme é engraçado porque há dias um dos surfistas pergunta-me: ah, quando é que pões isso na net? Não sei o que mais. Eu disse-lhe: olha, este filme nunca vai estar na net. Porque lá está, eu tanto gosto da tecnologia como também de vez em quando odeio-a. Porque acho que eu há um tempo atrás fui com um amigo e ele: ei pá, nunca consegui ver o teu filme, eu queria ver muito o teu filme. Eu tinha o meu Mac comigo e tinha o filme dentro do Mac e mostrei-lhe o filme e olhei para a cara dele, e quando dei por ela já estava a mexer no telemóvel. E só são 17 minutos de filme e eu penso assim: fogo, mano, ou o filme é uma merda.
Pois, que ficaste logo ali um bocadinho...
Ou então, tipo, eu estou a fazer merda, mano. Isto não é para ser visto num ecrã deste tamanho, mano. Isto é fixe para ver nas salas de cinema. E realmente é uma cena que eu aprendi com a cena da projeção de cinema. A primeira vez que projetei era um filme de 3 minutos e o filme ligou e desligou e eu pensei: mano, 3 minutos em cinema não é nada.
Mas não.
Tipo, parece que ligou o ecrã e que desligou. Sabes, que o gajo parece que entrou e acabou. Eu sei, então, será que ele passou o filme todo? Eu fiquei mesmo assim naquela sensação, mano. Isto passou muito rápido, é impossível.
Tu achas que é uma questão de suporte?
Eu acho que é uma questão de suporte, porque a projeção do filme do Dharma tanto foi feita em sala de cinema como em exterior. Em exterior funciona muito bem. Eu gostava que voltasse aquela cena do filme em exterior.
Tipo, cinema ao ar livre.
Sim, cinema ao ar livre. Acho que funciona muito bem em exterior. As duas projeções que eu fiz em exterior foi em Cádiz, no sul de Espanha. E foi à noite e foi brutal. As pessoas tiveram alta experiência, foi lindo. E eu também gostei, adorei. Eu nem gosto das minhas cenas, normalmente. Sou muito cético nisso. E adorei a cena, a sensação. E acho que há filmes que dependem muito do suporte no qual estás a ver. E esse filme, Dharma, eu não quero vê-lo na net, não quero vê-lo no YouTube, não quero vê-lo em lado nenhum, porque acho que não faz sentido, estás a ver? Tipo, sei lá, não é o sítio dele.
Okay.
Então ele só vai estar disponível em cinema e em projeções privadas, em que eu levo o meu projetor e as minhas colunas e o meu som e faço uma
projeção. É chamada projeção de autor.
É isso.
Ok, essa do do cinema ao ar livre, não é? Alguns, estou-me a recordar agora que acho que o Cinema Batalha aqui do Porto que fez este verão.
Acho que fez. Sim, tá. E o Continente também fez.
Sim, portanto, se calhar podes tentar aproveitar nesses eventos, porque não, digo.
Eu gostava que voltasse essa cena do cinema. Eu nunca experimentei o drive-in, o cinema dentro dos carros, mas eu acho a cena genial, porque hoje em dia, com a tecnologia que tu tens, podes pôr Wi-Fi, tens alto som dentro do carro, não é?
Sim, e é uma experiência diferente também.
E é uma experiência diferente, sei lá, tipo, não sei porque é que não. Há cenas que eu acho curioso não serem em moda, estás a ver?
E assim eles até podiam comer pipoca sem incomodar as pessoas do lado.
Claro. Eu acho genial o conceito, não sei porque é que isso morreu, se foi o...
O Mar Shopping tinha isso há uns anos, tá, há 2-3 anos talvez, tiveram isso. E durante o Covid ainda se fez assim.
Durante o Covid houve concerto, durante o Covid eu lembro, o Pedro Brinhosa fez um concerto com uma parceria com o Luís de Matos, assim.
E em Gaia também houve uns concertos do Weasel, assim. Sim.
Mas isto está, pronto, foi uma cena circunstancial por causa do Covid, não é? Portanto, acho que o Covid foi ali um pretexto para experimentar essa cena.
É muito boa, não é? É uma experiência diferente.
Sim, sim. E isto está, é um suporte diferente também, porque é uma experiência diferente, não é? Manuel, tu achas que, por exemplo, temos aqui a falar do surf e do skate, achas que essa tua paixão por esses esportes também influencia o teu trabalho, a forma como abordas os teus projetos? Achas que tem um impacto muito marcante?
Sim,
principalmente no surf e no skate, tens que perceber, tens que praticar para ter alguma sensibilidade em alguns aspectos. Por exemplo, no skate, os skatistas dão muito valor ao take ser um take só. Num pegares numa parte de um do princípio de uma manobra, colares na execução completa e depois falsificares numa saída de outra. Isso para eles, tipo, se fizeres isso, esquece. No mundo do skate, os gajos irradiam-te completamente, nunca mais és visto.
És cancelado.
és odiado. E no surf tem a ver muito com tu saberes o que é, antecipares os movimentos. Tu não és surfista, tu não consegues antecipar o movimento da onda e do sujeito.
E posicionaste no sítio certo.
E posicionaste, lá está. Então, acho que pode ser feito, e acho que até pode ser de uma visão completamente diferente, alguém que não tenha... É uma visão de alguém que nunca surfou, que também é engraçado, mas como o universo do skate e do surf é para skatistas, o skate é para skatistas e o surf é para surfistas, é muito direcionado para as sensações que as pessoas têm. Então é um mercado, por isso é que também são muito fechados e não é um grande universo, porque é muito próprio. Para quem não é ligado à atividade, é uma seca. Tipo, os gajos estão a ver um gajo ali a apanhar ondas durante uma hora, esquece, não tem paciência, não tem história, não tem nada, o gajo não vai falar, ninguém vai falar, é só o gajo a surfar, estás a ver? E banda sonora, tipo, é contemplação, estás a ver? Não há muita gente que tenha capacidade de ficar ali durante uma hora. Eu não tenho filmes de uma hora, o meu filme máximo é 17 minutos. Mas, mesmo assim, pá, alguém ficar fixo em imagens de pessoas que tu nem vês a cara, nem a expressão, a fazer linhas de curvas numa onda, pá, não é para qualquer um. Há pessoas que dizem, pá, eu curto surf, mas 17 minutos esquece, não tenho paciência para os teus filmes. Por isso é muito direcionado para aquele público. Era impossível passar na televisão, por exemplo, acho que, sei lá, as pessoas iam mudar de canal.
Mas, por exemplo, eu estava aqui a pensar, ainda mais que agora há uma massificação também das action cams, mas se calhar há muitas pessoas, penso, podiam estar interessadas em ver mais nessa perspectiva, nesse POV, não é? nesse ponto de vista, tipo, ok, qual é que é a visão que um surfista tem quando está a fazer um super tubo, por exemplo? Em vez de estarmos a ver ele a fazer o super tubo, não, é como se fôssemos nós.
Ah, mas já tens com uma Insta 360.
Sim, percebes, mas eu acho que, mas o que quero dizer é que se calhar poderá-se abrir para um público maior se fosse mais esse tipo de conteúdo, ou seja, quase como se fosse uma espécie de um simulador, não é? Quando estou a lembrar dos jogos, não é?
Sim, tens a sensação.
Tipo, passares essa experiência à pessoa que, em vez de ser tipo, ok, estou a ver ali o Kelly Slater a fazer manobras espetaculares. Epá, mas eu queria ser o Kelly Slater, então que tal fazer um POV do Kelly Slater?
Yeah.
Não é? Então aí, se calhar, as pessoas que já podem não ter tanto interesse podem achar, epá, estão pela lá, então afinal esta é a vista que ele tem quando faz um super tubo ou faz aquele 360 ou.
Pá, é assim, eu acho o surf, eu não consigo imaginar qual será. Eu acho que o surf, como eu estava a dizer, como eu estava a dizer, é muito para um público. Mas
é, cultura, é uma cultura.
É muito virado para eles.
É uma tribo.
Porque tu vês outros filmes de surf de cinema. Não são assim tantos os filmes de surf de cinema. Sei lá, qual é o que lembras? Rotura explosiva?
Sim,
como,
é isso, sim.
Não
é?
Tipo, sim. Mais nenhum, não há mais nenhum, não vejo mais nenhum filme. Mas só para quem sabe de filmes de surf é que tem alguns títulos de filmes na cabeça, mas não há nenhum filme de surf no cinema normal ou não normal, no tradicional, que tenha vingado,
sim.
E que as pessoas se lembrem. E porque às vezes tipo, nem sequer são os surfistas, nem são os atores que estão a surfar, são duplos e pois. Hoje em dia já não conseguimos provavelmente digerir essas imagens que olhámos e dizemos, não é o gajo, cara. E os surfistas também não se revêem nas histórias porque não é a cena deles. Não é a cena deles. Por isso não sei para que lado é que o cinema de surf... Eu gosto do cinema de surf poético, em que as imagens são um bocado desconstruídas. Eu filmei neste filme no Dharma, tem os últimos minutos do filme, são velocidades muito lentas, em que o surfista e a água têm um rastro e se funde. Não consegues bem perceber o que é que está a acontecer. E em slow motion. Então fiz ali uma cena, tipo, fiz trabalhei com a imagem e joguei muito com a imagem e com o som e com a luz. E com a coloração também.
Okay.
E também introduzi frases de poemas e de escritores que me influenciaram durante esse... Porque eu levava sempre algum livro durante estas viagens e ia lendo algumas coisas e via algumas frases que às vezes tipo, eu sublinhava e achava que podiam fazer parte do filme. E também porque havia um surfista que escrevia compulsivamente e que de vez em quando mandava-me assim uma frase e eu... Havia uma outra que dizia, pá, isto é fixe. Eu acho que pode... Há esse espaço do cinema alternativo ou de autor em que tu não tens que obedecer a nenhum padrão, tens que ser só criativo e o resto podes deixar-te de preocupar com o que é correto ou quem é o público. Eu agora é um bocado nisso, de fazer um filme... Com o Dharma, quando falava com o Ruben, com outro amigo meu da UO Filmes, ele disse mesmo, caga nas pessoas, mano. Faz o filme, mano. Caga.
Faz a tua cena.
Público, mano. É. Faz a tua cena, mano. Tipo, estás preocupado, havia coisas que eu disse, pá, será, se calhar isto aqui é um bocado mais elemento. Se tu gostas, põe, mano. Esquece. Não te foques na cena de ter que agradar.
Sim.
Não te deixas limitar por isso.
Sim, sim.
Pá, porque, e no fim estás a criar uma obra de arte, não é? Tipo, quando pintas, sei lá, não sei se estás muito preocupado. Eu, quando pintava, não estava preocupado, estava pouco preocupado com se as pessoas gostavam ou não. Isso no graffiti foi uma cena que eu gostei de fazer, era isso, era... Uma, que me ensinou foi, pá, faz e... Gosta, gosta, não gosta, pá, ao menos fizeste alguma coisa, tipo...
Uhum.
Então, nesse filme, no Dharma, foi um bocado por aí. É um filme de cinema de autor.
Então, diz-me lá, já que estávamos a falar dos filmes, qual é o teu filme de eleição? Ou, pelo menos, aquilo que mais te influencia até hoje?
Em termos de cinema de cinema mesmo?
Sim, cinema ou até mesmo também pode ser na área do surf?
Na área do surf, se eu disser o título, não, acho que no cinema...
Não interessa. Vamos ensinar as pessoas? Manda.
Eu gosto do cinema, um dos filmes que me influenciou, e não é assim um grande filme, foi o Kids.
Ah!
Curioso.
Uhum. Pá, gosto muito... Pá, eu agora já gosto um bocadinho menos porque eu vi algumas, já vi o making of, contaram-me algumas cenas do realizador e fiquei assim um bocado chocado. Mas
isso, opá...
Mas o Larry Clark é muito conhecido pelas cenas assim um bocado mais chocantes, né? Por trás dos filmes.
Até os livros
sim,
dele
sim,
são.
Sim. Sim. Tem ali umas histórias sempre assim um bocado rocambolescas.
Mas eu gosto de como ele... Pá, eu gosto muito disso, gosto muito desse filme e também do Cidade de Deus. Cidade de Deus também me marcou muito. Eu gosto muito da cena do filme pegares em gajos que não são atores, tens que inventar as tuas cenas, como no Cidade de Deus o gajo tem que pôr a câmara dentro do balde para fazer aquela cena do campo de futebol em 360 e girar a câmara e fazer aquele plano maluco. aqueles planos de câmara na mão a perseguir a galinha. Eu acho genial, e no kit também, acho ainda genial também como é que ele pegou em miúdos de rua e fez deles atores, ao ponto de tu olhares para um filme e questionaste. Sei que havia alguns atores no meio a dirigir a cena, mas mesmo assim...
Lembro-me pelo menos, acho que a Rosario Dawson acho que fazia parte do kit.
É.
Não, e é um grande nome, ainda por cima agora está mais recentemente associado a um projeto.
E teve muita influência também do guião do Armani Corrine, não é? Que também teve um papel enorme ali.
Sim.
Acho que muitos dos miúdos eram amigos dele, que ele juntou.
Sim, sim, eram todos, conheciam-se todos. É. Frequentavam as mesmas casas uns dos outros. Esse foi um dos filmes que mais me influenciaram nos meus princípios.
E realizador, que tens assim algum que te encha mais as medidas?
Pá, sei lá. Pá, eu gosto de tanta coisa, mano, é quase como os livros. Pronto,
diga um.
O último que viste assim que te marcou.
Pá, gosto, eu esqueço-me dos nomes, aquele realizador que filma sempre àquela hora. Filma sempre à mesma hora. Na luz natural. Eu não me lembro do nome do realizador em nenhum dos filmes dele.
Ia te perguntar pelo menos pelos filmes, mas não temos os filmes assim.
Não, é fácil, mas o gajo é bem conhecido. A Rita vai me matar.
Isso só. E Gravity, o episódio. Não te lembraste dela?
Pá, ele filma sempre, ou no Pôr do Sol. Acho que é no Pôr do Sol, na Golden Hour.
Curioso. Não estou a ver assim pela descrição, não estou a ver quem é. Olha, mas quando estiver a ouvir.
Tem um de filmes, tem um filme que tem filmes românticos. Eu nem me lembro das histórias dos filmes dele, eu só olho filmes dele por causa da imagem. A fotografia é genial. E a luz, ele não utiliza luz artificial, é tudo luz natural.
Nem estou a ver quem é agora estou curioso.
Também estou aqui a fazer aqui uma query que é a minha base de dados mental e não estou a ver quem será.
Pá, ele é conhecido e não é assim tão conhecido, mas é conhecido. Ele já teve um outro filme que fizeram sucesso. Acho que tem uma comédia, uma cena romântica. Não é comédia romântica, mas tem um filme romântico em um casal. E gosto daquele do Lars von Trier.
Lars von Trier, sim. Pois está, também é um cinema que também não é para todos.
Sim,
gosto de algumas coisas dele, gosto da capacidade que ele tem de fazer ligações a cenas maradas.
Ok, curioso. E agora que estávamos aqui a parte, né, da realização e tudo, e o facto de também teres começado, ainda por cima sendo autodidata, não é? Que também há que manter isso em mente. Tens alguma dica que gostarias que te tivessem dado quando começaste? Ainda mais tendo em conta que começaste com uma autodidata, tipo assim, epá, se alguém tivesse dado aqui pelo menos uma pista, isto tinha-me poupado aqui. Apesar de muitas vezes a aprendizagem e o processo é que faz com que realmente seja interessante aviar, exatamente, e não alguém encurtar caminho, não é? Por ti. Mas achas que há alguma dica que achas que podia ter ajudado durante este processo que tiveste, ou achas que o processo tem mesmo que ser assim?
Opa, a dica mais importante que podiam-me ter dado era dizer-me para não gravar por cima das cenas que eu já tinha gravado. Essa era a melhor dica, porque hoje a cena que eu mais me arrependo é essa. Mas eu acho que o processo de erro também te leva à criatividade.
Sim, faz parte.
Porque eu há cenas que eu aprendo a ler, não é? Eu, por exemplo, a luz, aprendi com livros, comprei livros de grandes... De pessoas que faziam luz em cinema e fui aprendendo tecnicamente como é que se fazia, mas há cenas que eu aprendi que eu acabei por fazer o erro e olha, é um bocado como na música, sabes? Há pouco tempo, quando fiz o documentário de música, toda a gente falava muito disso, que as melhores músicas, os hits, são músicas onde há um erro. É onde é cometido o erro, no ensaio, que saem os hits. E eu acho que também no cinema pode também funcionar assim. Eu sei que não, porque a maior parte das pessoas no cinema são super profissionais e meticulosos, mas eu gosto muito do erro.
Eu gostava
da cena de...
Sim. Dizendo, diz, termina.
Nem ia dizer
a mesma coisa. Pronto, então, desculpa ter interrompido. Então, eu só ia acrescentar, quando nós ia falar do erro na música, eu vejo isso mais nos concertos. Que as pessoas, quando vão ver um concerto de música, vão muitas vezes à procura não é à procura, até pode ser inconscientemente, ok? Do erro, porque é isso que torna, quase que mostra que a música, que quem está a tocar, que realmente está a tocar a música. Porque se for tudo muito perfeitinho, dá quase a entender, tipo, ah, o gajo chegou ali e carregou no play, não é? E tocou por cima, ou o que é que seja. E se calhar as pessoas estão tão habituadas à coisa toda polida, que muitas vezes as experiências ao vivo, neste caso concreto da música, acho que vêm trazer esse realismo que muitas vezes parece que começa a faltar. Não é? Porque é tudo tão polido no estúdio, é tudo tão afinado, tudo, não é que... E agora estou-me a lembrar de uma banda que eu gosto muito, né? Os Metallica, lá o Kirk e mesmo o Lars, né? O baterista e o guitarrista, às vezes mandam ali os pregos e é tipo, o pessoal quase que é tipo, epá, fixe, meu, tipo, o gajo mandou o alto prego, é ali quase uma espécie de validação, tipo, é ele que está a tocar, não é? É ali quase uma espécie de carimbo, de autenticidade, tipo, não, é mesmo ele que está a tocar.
Porque é engraçado que digas isso, porque até no próprio documentário dos Lamb of God, do primeiro, a banda pega-se em discussão porque o vocalista está constantemente a argumentar com o resto da banda que eles tocam exatamente como tocam no estúdio e querem que eles façam qualquer coisa diferente. E é exatamente essa coisa, é para ser diferente daquilo que as pessoas têm em casa.
Sim, porque não estás em casa, não é? Não pagas para ver... Pá. Não é? Sei exatamente como toco em estúdio, para isso um gajo está em casa a ouvir. Não, é? não sai de casa, não paga para o gajo ao vivo. Não é...
Yeah, mas eu não estou a falar desse erro.
Sim, eu
estou a falar do erro da repetição. Quando tu repetes muitas vezes uma cena, que é quase como nas manobras de skate e de surf, quando tu fazes uma cena exaustivamente, de repente sai uma cena que é completamente diferente e tu dizes, uau, que cena fixe.
Sim, eu estava a dizer, é que quando tu falaste nisso, eu associei a isso, ok?
Yeah.
À cena da autenticidade, porque acho que hoje em dia, cada vez mais, isso está mais em voga. Não é? Que é o...
Sim, porque está na cena humana.
Não é? Exato. Porque as coisas cada vez saem tudo tão perfeitinho, não é? E ainda mais agora, que está muito na berlinda a cena da inteligência artificial. Não é que, que as pessoas estão à procura da autenticidade, tipo assim, pá, e se calhar havendo um erro, há quase ali uma espécie de não, ok, isto está mesmo a ser feito porque eles cometeram aquele erro, falharam, houve ali uma falha, não é? E se a coisa for tudo muito bem programado e tudo muito afinadinho, teoricamente não há falhas,
sim,
não é? E acho que há muita malta que também procura isso, mas sim, eu percebo o que queres dizer. Eu é que levei para outro, para outro caminho, mas percebo, sim. E aliás, há muitas descobertas que são feitas assim.
Sim, a distorção das guitarras no rock é colunas furadas, há bandas que danificaram as colunas para ter sons parecidos com bandas que já tinham as colunas danificadas, que não tinham dinheiro para comprar colunas melhores.
Sim, e a malta que toca com guitarras antigas, porque aquela guitarra saca aquele som, porque a madeira já está não sei o quê, e os pickups também já estão todos... Né?
É. Pá, fizeste-me lembrar um vídeo que eu vi do produtor do Beat It, do Michael Jackson. Acho que o Michael estava obcecado com um determinado som do bombo para a bateria. Então eles, acho que passaram semanas a testar N bombos até acertar no tom que queriam e não chegavam lá. Então acho que do nada estava lá um técnico dentro da sala, o gajo deixou uma chave em cima do móvel. O raio da chave, por alguma razão, caiu em cima de um bombo que estava lá encostado. E o ângulo que aquilo caiu, o Michael Jackson mal ouviu aquele pó.
Assim,
é isto. É daquelas coisas que ninguém estava à espera.
É o tal erro, não é? Tipo, a tal cena que tipo, não é. Não está programado.
Sim. E agora também para fecharmos aqui um bocado esta parte do vídeo, enfim, que eu falei que esta questão também de inteligência artificial, que agora está muito na moda. Tu que trabalhas também com fotografia e especialmente agora vídeo, como é que tu vês o impacto que agora o uso da inteligência artificial está a ter no workflow de edição?
Já experimentaste? És apologista disto? Não.
Pá, eu não tenho nada contra, eu quero que ela evolua, mas muito mais do que o estado onde ela está. Mas,
dá jeito, não é?
Dá jeito, mano. No vídeo dá jeito. Há coisas que é uma seca fazer no vídeo, mano.
Pronto, então...
Eu não me importo que ela faça lá tipo a mistura e eu chego lá ao fim e digo, não quero assim. Vou mudar estas imagens, estes ângulos de um curto. Porque há coisas que vai ajudar. Acho que é fixe. Eu não tenho nada contra. Eu só, a única cena que eu acho que tenho o mesmo receio que a maior parte das pessoas tem é... E algumas pessoas virem a perder emprego.
Sim. Ou seja,
a única coisa que me preocupa é isso.
A criação do conteúdo, não é?
Sim, porque, pá, por exemplo, na coloração, há cenas que eu vejo no vídeo que podem vir a desaparecer. Sei lá, acho que a coloração é capaz de... Os coloristas são capazes de levar no pelo. Porque se tu filmares a cena em 4-2-2, S-Log ou C-Log e tiver mais ou menos bem filmado as cores, se for artificial, ele vai conseguir fazer sabendo aquilo que tu gostas, ou qual é a tua estética, mandar para lá algumas fotos. Para
automatizar um bocadinho mais ali a coisa.
Ele vai conseguir uma boa coloração do teu filme. Sei lá, em algumas cenas acho que vai ser fixe, porque eu, com o meu trabalho também noutras áreas onde que são mais comerciais e onde, pá, é um bocado seca, há coisas que eu acho que vai ser fixe para mim, vai-me dar mais tempo para andar de skate e surfar.
Sim, realmente acho que é um dos pontos fortes, é quase em nível de defesa da aplicação do inteligência artificial, né? Tanto não só na edição de vídeo como também da fotografia, é um bocado isso, né? É economização de tempo, claro. Mas para canalizares para outras coisas, nem que seja simplesmente poderes descansar.
Claro, é? E seres muito mais criativo, não é? Porque se estás saturado de um dia de edição em que estiveste ali a cortar cenas e a fazer a seleção de imagens, as pessoas estão a rir, as pessoas estão a chorar, se podes ter alguém, uma inteligência artificial que faz isso, que vai buscar as imagens onde há sorrisos e onde há pessoas tristes, e, sei lá, com copos na mão, escolhes o que tu quiseres e ele vai lá buscar as imagens... Pá, nesse dia que eu, em vez de estar a fazer isso, posso estar a ver um filme fixe e a meter informação para dentro da cabeça para depois chegar lá na timeline e ser muito mais criativo em termos de montagem.
Sim, sim.
Não vejo mal nenhum nisso. Agora, fazer tudo. Pá, se a inteligência artificial fizer tudo, pá, não sei como é que vai ser. Pois,
ou seja, a inteligência artificial é apenas como um complemento, não é?
Sim.
E não...
Agora, se ela fizer tudo, pá, sei lá, como é que... Depois é, tens que gerir, não é? Só tens de te preocupar em gerir os conteúdos, como é que vais vendê-los.
Sim. E se calhar depois já nem isso, que até através disso, na inteligência artificial já...
Se calhar ela já faz isso, já diz, olha, aquele cliente é capaz de querer isto.
Mete isto para o Netflix ou para... Sim.
Não sei, depois é supostamente... Quando acontecem cenas tecnológicas novas, nós depois também evoluímos, como nós temos uma capacidade de adaptação.
Sim, né? Sim, isso é verdade.
Por isso provavelmente vamos evoluir para um patamar, sei lá, mais sensitivo, não sei, sei lá, não consigo. Eu acho que ainda está muito no princípio para criticar e para ter medo da cena, que acho que eu ainda há dias falava disso, eu acho que o pessoal tem medo.
Uhum.
A cena da máquina, os filmes, agora há bué de filmes agora. Há bué de filmes agora a sair com a cena da inteligência artificial matar a nossa espécie, não sei o que mais. Pá, mas o turn off somos nós que decidimos, não é?
Sim.
E se carregar aqui na tecla, desligo o computador e já não falo mais. Não é?
Sim.
E acho que até ela conseguir, como nos filmes, controlar tudo, pá, eu já não estou vivo nessa altura. Mas acho que vai ser fixe para poupar o trabalho, para horas, acho que para as próximas gerações vão ter mais tempo para ter lazer.
Ok.
Acho que não colhem muito no TikTok.
Então vamos apertar aqui o ponto que disseste há instantes dos momentos de alegria e dos copos, e vamos aqui fazer aqui um pequeno shift para outra área que tu também falaste no início da conversa, que é a parte dos casamentos, né? Portanto, és videógrafo também de casamentos, e tens a particularidade que trabalhas com a tua mais que tudo.
Sim, trabalho com a minha mulher, com a Rita.
Com a Rita, que já foi nossa convidada na terceira temporada, no primeiro episódio. Uhum. Ela, e depois também entrevistámos ela mais recentemente quando foi nos projetos da Zoal.
Temporada 4,
um beijinho para a Rita. Queres falar um bocado como é que é isso de conciliar o vosso trabalho?
Pá, a história é como...
É fácil.
A Rita já era fotógrafa, quando eu conheci, ela já estava a tirar o curso de fotografia em Cardiff, Inglaterra, a fazer a formação dela. E eu era amador tanto na fotografia como no vídeo. E ela deu-me a conhecer universos mais profissionais. Também faz parte da minha formação como videógrafo e fotógrafo. Ensinou-me muita coisa, mostrou-me muita coisa. Supostamente, se não tivesse tido uma namorada ou uma mulher que fosse fotógrafo, podia ter esse conhecimento, mas ia ser muito mais difícil.
Pois.
E depois, quando nós voltámos, estivemos na Inglaterra durante algum tempo até ela acabar o curso dela, e até a nossa filha nascer, quando voltámos, ela pensou como é que havia de safar na vida, não é? Porque eu sempre tive negócios não ligados à fotografia, teve bares, tinha uma frota de táxis, tinha umas cenas, tinha outros negócios. Uhum. E ela estava mais preocupada em saber como é que se ia fazer à vida, e então pensou, foi fazer uma fotografia, foi uma vez foi convidada para fazer umas fotografias de casamento com alguém, e depois pensou, pá, isso consigo fazer uma cena com mais qualidade ou diferente e trabalhar por minha conta. E ela começou com a fotografia e contratava videógrafos. E eu fazia as minhas cenas de vídeo, mas nunca, pá, dizia, não, casamentos, não vou fazer.
Não é, e, não é a minha, pá, cena, não é?
Ela começou-me a mostrar cenas de casamento e eu comecei a olhar para algumas cenas de casamento e comecei a olhar, pô, isto tem nível, tem a sua cena. E começou-me a chatear a cabeça, a dizer, pá, pô, porque é que não trabalhas? E, entretanto, eu ia ajudar, ia com um outro videógrafo com que ela trabalhava e que editava os vídeos e ia lá dar uma mão, fazia segundo câmara, segundo operador. E um dia ele, uma entrega de um cliente, ele ficou com um esgotamento e ligou e disse, pá, eu não consigo acabar este trabalho, não consigo entregar este trabalho ao cliente, e faltava, pá, uma semana para entregar ao cliente, e era Natal, e tinha que se entregar o filme antes do Natal, porque era para mostrar à família, e ela estava em pânico, e disse, pá, não te preocupes, mano, eu nem que trabalho noite e dia, eu consigo montar um filme de casamento, não há de ser por aí, e fiz o meu primeiro filme de casamento assim, e a partir daí comecei a fazer. Comecei a ser primeiro operador de câmara, porque depois já, como ia montar, antes queria ser eu a controlar as imagens.
Sim, fazer os
tuas... Para eu poder depois na minha timeline estar mais à vontade.
Uhum.
E comecei a... E neste momento eu deixei alguns... Fechei os meus negócios todos, aluguei os espaços, não sei o que mais, e neste momento faço isso como profissionalmente, é o meu ganha-pão. E não estou triste. E no início dizia, pá, não, casamentos não é para mim, não é a minha cena. Mas...
E foi fácil
mas conciliar? Cenas fixe.
Foi fácil conciliar essa parte profissional e pessoal? Estou a perguntar isto porque conheço, sim, mais casais que também trabalham
sim,
juntos.
Sim, até como...
sim, pá, eu acho que diz que não confundas as coisas. Ela é a minha patroa. Quando vem-me abordar por qualquer assunto no meu trabalho, digo, olha, a patroa é ali a menina, falo com ela. Eu consigo perceber o que é que ela quer, a empresa é dela, a estética é dela, ela é que tem que, ela é que assume a cena, tipo, eu faço a minha cena e dou o meu cunho, mas a cena é a fotografia da Rita, acompanhada com o vídeo da Rita, eu meramente trabalho para ela e tento fazer uma cena
é a identidade dela, é que...
Sim. É a identidade dela, é, não, claro, não é a minha cena. Eu, sim, se fizesse casamentos, não os faria nesse formato.
Okay.
Faria uma cena muito mais, sei lá, mais... Sei lá, mais... Não sei como é que faria. Pensei que para trabalhar em conjunto com alguém, seja com a tua parceira, com um colega, com seja com quem for, não podem querer os dois serem... É como não há dois vocalistas, às vezes, mas...
Sim, lá, cada um com o seu papel, não é?
Cada um com o seu papel, não podes querer ser... Ah, eu quero que o vídeo seja a cena desta empresa de casamentos. Uhum. Não, pá, não pode ser... Ou o vídeo ou é a foto, não...
Há uma complementariedade, sim, no fundo é uma complementariedade, não é?
E se tu estás a vender uma foto com um look... com uma estética, não pode, o vídeo não pode ser uma cena completamente diferente, estás a ver? Tipo, sei lá. Não,
sim.
Tens que ali ter um produto homogéneo.
É uma linguagem.
Tem que ser um produto homogéneo, estás a falar para o mesmo cliente, sim, ele não vai ter assim um gosto. Às vezes acontece o cliente ter um gosto de vídeo completamente diferente e às vezes até contratam outro videógrafo que não seja eu. Não fico chateado, nem a Rita fica. Temos essa liberdade na abordagem com os nossos clientes, se eles tiverem um género.
Uhum.
Específico,
pois.
A Rita vai como fotógrafa e vai outra equipa de vídeo. Não acontece o contrário, porque eu não aceito, não faço vídeos e para outras empresas. Para já, não tenho necessidade. Se um dia as coisas não correrem tão bem, pode ser que tenha lá como segundo videógrafo. Não tenho também nada contra, mas pá, é uma indústria que neste momento e há alguns anos atrás vem dando dinheiro a ganhar a muita gente e pá, funciona bem, tipo, é fixe trabalhar também com cenas felizes, alegres. Eu trabalhava mais com cenas de stress e de trabalho sempre com cenas mais estressantes, mais adrenalina, e se bem que nos casamentos também há aquela adrenalina, não é? Tipo, não podes falhar.
Mas, sim, é isso, por acaso, também... estava a pensar nisso.
É, há aquela... Sim, mas é controlado, sei lá, é diferente. Porque depois de fazeres aula, depois de fazeres, sei lá, sem casamentos, já percebes mais ou menos a dinâmica da cena. Assim, só se te der assim uma cena muito mal, é que perdes o momento principal. Pois,
algum problema técnico ali, se
a última hora. A câmara a queimar ali, mesmo assim tens duas câmaras, mas a maior parte das vezes filmo com duas, são duas pessoas a filmar, há sempre... E eu tenho duas câmaras, tenho sempre uma câmara de backup, por isso... Sim. Faço, opa, parou, isto queimou, vamos voltar. Espero nunca acontecer, mas se tiver que acontecer, acontece. Antes quero isso do que dizer ao cliente, olha, a câmara queimou e eu fiquei a olhar para vocês.
Claro, isso não é? Então tens aí algum conselho aí para outros casais que trabalhem juntos na área do audiovisual, que nos estejam a ouvir?
A cena é mesmo essa, é não competirem pelo sucesso, pela cena de quem é quem, percebes?
Trabalho de equipa.
Se cada um tiver o seu lugar e souber um que gosto de outra cena que vá ali ajudar o parceiro a montar o negócio dele, funciona maravilhosamente bem. Agora, eu acho que se, por exemplo, se eu tentasse ser o melhor videógrafo de casamento, ou se tentasse ser a empresa, ser a minha cena, se calhar chocávamos e a cena já não funcionava há muito tempo. Porque a Rita tem a cena dela, ou a empresa tem o nome dela, não fazia muito sentido, percebes?
Uhum. Sim, sim.
Eu acho que é mais por aí... Agora, pá, como casal, eu não tenho conselhos a dar a casais nenhums. Eu já conheci tantos casais e isso é confuso. Cada um é cada um. É muitas histórias diferentes.
Mas depende de cada um, sim.
É, depende muito de...
Ok.
Eu acho que a cena é... Numa relação, seja ela qual for, o respeito é importante. E se tu respeitas o espaço do outro e que o outro... Qual é, e se souberes o que é que o outro quer, ou qual é o limite da outra pessoa também... Acho que a coisa acaba sempre por funcionar a longo prazo. Quando perdes esses princípios, é lógico que vai chocar e, pá, e sei lá, não queria sequer nunca passar por um trabalhar e discutir com o meu parceiro em trabalho. Acho que isso para mim era inviável. Nunca mais voltava a trabalhar nessa área.
Pois.
Ficava com a minha vergonha era tal que nunca mais... Até acho que era capaz de mudar de nome.
Uma identidade nova, tipo clean slate, né? Tem que começar de princípio. Yeah. Ok. Pronto, olha, já estamos aqui a terminar a nossa conversa, que acho que espero que tenha sido bastante interessante também para quem nos ouviu, mas não podíamos terminar sem te pedir para divulgares, né, os sites onde o pessoal que nos está a ouvir pode ver o teu trabalho.
Então, na área de cinema é o ofilmes.com, que é o nosso site. Ele depois tem as ligações às redes sociais. Em termos particulares é MomSurfCulture, que é o meu Instagram, que é onde eu faço as minhas brincadeiras, onde sou mais eu e estou menos preocupado com o trabalho.
Ok.
E com
uma coisa mais pessoal.
Não estou preocupado onde é que tu os ângulos, as cenas, depois a minha câmera, a minha GoPro e faço.
Nós depois metemos esses links no nosso post no Instagram e também no do YouTube.
Depois tenho no YouTube o Atitude Urbana, para quem curte grafites. Mas não tenho assim, não sou um... A não ser, eu colei na cena do Instagram e fiquei no Instagram. Tipo, não tenho muita paciência para andar a...
Noutras plataformas.
Aí eu tive o Facebook, mas o Facebook nunca me agradou, nunca. Tipo, nunca foi aquela cena que eu dissesse, é altamente. Gostava muito do... Antes do Facebook, do...
Que é MySpace?
MySpace.
Isso era uma cena até mais... Foi muito do mundo da música. Que andaram muito,
era. Depois tornou-se uma cena diferente, mas no princípio eu curtia a cena do MySpace.
Quem é a malta mais nova agora está a
patinar. E do DeviantArt também. Curtia muito do DeviantArt.
Quem é a malta mais nova agora está a patinar nesta parte.
Sim, agora...
DeviantArt eu também.
Já perdemos todos.
DeviantArt também andei lá há muitos aninhos.
Eu andei também muitos anos. Antes do Instagram. Gostava muito do DeviantArt.
Tal como a Netflix, depois também começou a ficar com muito lixo.
Sim, depois ficou, saturou e depois já havia pessoas que não... Pá, porque o DeviantArt tinha aquele limite, já sabias que as pessoas sentiam-se mal a entrar no DeviantArt se não tivessem um trabalho minimamente
artístico. Sim, porque era uma cena que havia ali uma... quase uma espécie de uma curadoria, não é? Sim, e o pessoal via os trabalhos já existiam, tipo assim, pá, fogo, eu não vou meter aqui o meu trabalhinho ao lado disto.
É isso.
Não é? Mas depois começou a entrar tanta tralha, houve malta que transformou aquilo quase numa espécie de Flickr, não é? Tudo que era foto, pumba, dump, pumba, bota para ali. E acho que eles depois perderam-se completamente com isso. E acho que, e depois o que era um site quase de referência, inclusive até chegou a ter problemas por causa disso, porque houve muita malta que começou a ver trabalhos deles roubados.
Sim.
Não é? E o The Event Art era quase uma, ali uma espécie de banco de imagens. Yeah. Para muita gente, e eles acharam a ter muitos problemas também com isso, não é?
Sim.
Houve malta a dizer, epá, viram aqui já roubar não sei quantas ilustrações e quantas fotos.
Sim, porque havia muita gente da área. Sim.
E havia muita gente que às vezes queria uma imagem qualquer, vou ali ao Deviant Art e saco ali uma imagem e pronto. E depois eles também começaram a ter muito lixo, e acho que eles perderam muito com isso. Eu deixei-me.
Sim, porque depois tinhas aquela opção de pôr marca d'água, assim, os teus trabalhos. Sim.
Pronto, olha, Manuel, mais uma vez muito obrigado. Pela disponibilidade. Esperemos também que tenhas gostado aqui da nossa conversa. Nós também gostámos e quem nos está a ouvir também, esperemos também tenham gostado. E já sabem, como sempre, a gente espera que vocês gostem, que partilhem, que nos mandem e enviem sugestões, seja por Instagram, comentários no YouTube ou então pelo e-mail.
No provadecontacto.podcast@gmail.com.
Aí está. E pronto, não se esqueçam também, se tiverem eventos que queiram divulgar, exposições, fotolivros, estejam à vontade para nos comunicar, malta, ok? Isto é para todos vós, é para a comunidade, e acho que isso é que é o importante. E por hoje é tudo. Fechamos aqui o nosso episódio de hoje com o Manuel Martins. Espero que tenham gostado, malta, e até uma próxima, pessoal.
Grande abraço.
Grande abraço.
Saudão.